Boa noite. Eu sou a Marcinha Gente Boa. Vai começar agora a live de quinta. Toda quinta-feira, das 8h30 até encher o saco. Aqui vamos falar muito de Palmeiras, palestra, Verdão e, lógico, zoar muito o resto dos times. Você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp 11 96 170 6862. Mande áudio com no máximo 30 segundos, com seu nome e de que cidade está falando. Não venha mandar o resumo da Bíblia. Caso contrário, nossos estagiários vão fazer de conta que você não existe. Deixe logo o seu like na live. Não vai cair o dedo se você clicar nessa bagaça. Siga Web Rádio Verdão no Facebook, Twitter e Instagram. Todos @ Web Rádio Verdão. Ah, esqueci, inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com/webradioverdão. E se puder ajudar, monetize no Superchat. Agora para de enrolar e chama logo a porra das manchetes.
Ah, salve, salve, quinta-feira, 26 de julho de 2018, 8 horas e 34 minutos, pontualmente atrasado, como sempre, né? A gente estava até na hora certa, né? Mas não tem jeito, é assim mesmo que funciona. Sempre tem que atrasar um pouquinho. Galera do chat do YouTube, Paulo Iraque, Luiz Bernardes, Michele Silva, Márcio Souza, João Antônio, César Fedato, Michele Silva, todos já aqui no chat, querendo, torcendo pra ver as vuvuzelas tocar aqui, né? É isso aí. Bom, já vou mandar agora logo aqui chamar as manchetes aqui. Eu vou começar. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Vamos lá, vou chamar umas manchetes aqui, vamos ver. Acho que vou dar uma zoada, mano. Jojo Todinho grava novo hit. Tá bom essa manchete?
Tá bom? Pelo amor de Deus. Pelo jogo de ontem, acho que...
Vamos lá. Palmeiras perde no Maracanã para o Fluminense com 4, 5, sei lá quantos desfalques, mais rato no vestiário e tudo mais. E na madruga, caiu o senhor Roger, abraçado com suas convicções, com as suas teimosias. Não dava mais pra defender, né? Não tinha como. Mas eu tenho medo. E depois a gente vou explicar durante o programa aí. Vai empatando agora o clássico das bichas, né? As bichas do Sul 1, bicha de São Paulo 1 também, tá? Vou tocar uma música aqui. Eu queria tocar essa música, mas não, como não acabava a vinhetinha aqui, essa música aqui... Roger Machado, a gente avisou.
Teve aí.
A gente avisou, Davidson não dá. A gente avisou. Se liga, aí ele ia na coletiva. Aí ontem, não, é sério. Eu acho que o que fez ele ser mandado embora foi a coletiva que ele deu, ele falando assim. Não, eu acho que o time do Palmeiras está perto do ideal.
Nossa, na hora que ele falou...
Ô, meu!
Tava próximo do equilíbrio.
Ele tava próximo do equilíbrio. 15 rodadas. 15 rodadas. Não, eu tava no equilíbrio, é meus ovos. Não tava longe do aceitável. Então, cara, porra, não custava você chegar lá. Não custava você chegar e falar assim... foi mal. Não sei o que eu vou fazer. Vou ter que ir lá dar um choque nos caras. Não. Tá próximo do ideal, então vai pro inferno. Foi tarde, então. Bom, hoje a gente tem dois convidados aqui, duas vovuzelas
de peso. O Bruno, que já vem aqui direto, já é carta marcada, já tá, logo mais ele já está pedindo salário para mim, mas tudo bem. Do Arquibancada 1914. E o... Aí, tá vendo? Eu sempre faço isso.
Rodrigo.
O Rodrigo. Rodrigo. Isso é porque é o nome do meu filho. O Rodrigo... Catra. Não, é carta, né? Rodrigo Carta, do Carta na Rede.
Seja bem-vindo.
Isso mesmo.
Seja bem-vindo.
Avante, torcedor palmeirense. É com muita palestrinidade que eu venho aqui participar dessa mesa. Normalmente eu participo de uma mesa virtual, hoje não, estou presente. E vamos falar do Verdão, né, que é o que interessa. Um grande abraço a todos.
É isso aí. Fala aí, dá seu, logo o seu recado. Antes eu vou colocar aqui na câmera, ó. Olha, esse aqui é da Receitas da Vovó, um porquinho lindo. Que é isso aqui, ô Bruno? Que eu não abri ainda, não comi, mas...
É de chocolate dentro.
Chocolate
branco com...
Só tem uma reclamação pra fazer.
O quê?
Pra Sara. Eu vou fazer essa reclamação
aí
pra Sara.
Aí você entra lá no saque, arroba...
Sara, é o seguinte, Sara. Eu sei que você tá me ouvindo. Sei que você tá me ouvindo.
Tá mesmo.
Você tá me ouvindo, né? É pouco, mano. O cara já comeu. Eu sei que você mandou 8 desse aqui. Só que no ônibus tem um cara que come tudo.
Tem 2 só.
Você não pode deixar na mão do seu marido isso aqui, que ele come tudo, velho. Aí chega aqui o quê? 2. Aí dá um pro convidado, um pra mim, pô, é pouco. Ah lá, ela tá aqui mesmo, olha lá. Estou aqui, Nery. Tá no chat do YouTube. Muito pouco, seu marido come tudo. Ah lá, ele comeu em casa. Olha lá, viu que eu não tô mentindo? Olha aqui, ó. Pega o chat aí.
Ó. Bom, cancelando a internet em casa, só pra deixar registrado aí.
Tô mudando a senha do meu cartão.
Tô mudando aí a senha do Wi-Fi.
Bom, vamos lá, vamos começar pelo jogo. Bom, tem algumas outras notícias, como... Você pensa que tá ruim, né? Vocês estão pensando que tá ruim? Tem coisa pior.
Tem muita coisa
ruim. Tem alguns
vices
que assinaram aí um... Sei lá como pode dizer, se é abaixo assinado, se é pedido, se é... falando sobre a desastrosa declaração da nossa patrocinadora, o meu Palmeiras, dizendo que sai fora do Palmeiras se caso X assuma ou se caso Y assuma. Desastroso, porque patrocinador patrocina.
Isso só mostrou para toda a nação palestrina que a máscara dela caiu. Até quando ela falava eu amo o Palmeiras, eu só saio daqui quando o Palmeiras conquistar o seu bimundial, né? Só saio daqui
assim,
a torcida, né, quiser que ela saia, que vê que ela realmente não está somando com o Palmeiras, ela disse que ia sair. Agora dizer que se a chapa inimiga, né, vencer... Ela,
o político
ela...
sempre tem dois lados, é o amigo e o inimigo.
Então, ela entrou lá como patrocinadora, e é isso que ela é patrocinadora. Ela do jeito que ela falou, o que ela fez? Ela tá comprando
sim,
o clube.
Ela tá encostando na parede.
Sim.
Ou ela faz o que eu quero ou se eu saio. E... saia. Vai. É grande a grana, galera. Ó, ninguém é bobo, ninguém rasga dinheiro aqui. 100 milha, mais umas quirera aí. Faz falta.
Dá 20, 24%
mas, assim,
da receita bruta do Palmeiras.
Uma coisa que foi bom para mostrar para outras empresas é que é o seguinte: o Palmeiras é tão gigante que Crefisa e Fã não era nada. Passou a ser depois que vem estampar a marca na camisa. Isso aconteceu com Parmalat.
Sim.
Ninguém sabia quem era Parmalat no Brasil. Os caras chegaram aqui, estão até hoje. São grandes até hoje. E quem colar o nome aqui na nossa camisa, fatalmente vai crescer. Então, vai encostar na parede. Eu juro que eu não queria fazer hoje, cara. Não queria falar palavrão, não queria xingar ninguém.
Ah, mas ela
merece. Eu vou me controlar. Eu juro que eu vou me controlar.
Ela merece.
Eu vou me controlar. Já tomei meu chá de cogumelo. Vamos ver se faz efeito. Dei até um barbitúrico pra você, a hora que você entrou aqui, né? Pra você ficar calmo também, Bruno. Não, não reclama não, tá, ô Sara? São drogas, fazer o quê? Normal. Teve uma carta, um manifesto aí de alguns vice-presidentes que falaram, hein, cobraram uma atitude do Gagliotti. Volto a dizer aqui, eu acho que um monte de gente que acompanha o canal aí me conhece, sabe, eu sou amigo do Gagliotti pessoal, desde 1900 em Guaraná com Rolha. Conheço ele, conheço família, conheço o pai, conheço irmã, irmão. Mas eu fiz questão de falar para ele quando ele virou presidente, que era assim, quando ele virou vice eu já tinha falado isso, mas quando ele virou presidente eu fiz questão de falar para ele, falei assim, ó, esquece que a gente é amigo, vizinho, e hoje você é presidente do Palmeiras e se precisar eu vou dar na goela. Já elogiei alguns feitos dele aqui, como teve uma vez aí que ele falou que estava sem dinheiro tal, e teve um monte de palmeirense que ficou bravo, como tá sem dinheiro, não sei o que tal, e eu fiz uma analogia aqui dizendo que eu achei certo essa declaração dele de falar que tá sem dinheiro, porque você não vai numa agência de carro comprar um carro, mostra o bolso e fala assim, ó quantos plaquetes tem aqui, o cara não vai te dar desconto nunca, vai inflacionar o produto que você tá querendo comprar, então é melhor que você fale que não tem para você chegar numa negociação justa, do que você pagar de bobão, falar, não, ó, tô cheio do dinheiro, carregado, lógico, o cara vai cotar o preço lá em cima, vai inflacionar, principalmente em negociação de jogador. Entre o jogador ou o agente do jogador fala assim, ó, tem 8 clubes querendo o cara. Ou seja, você vai pagar dinheiro pra cacete, né, no jogador. Então, eu achei isso certo, elogiei, mas faz um tempo aqui que eu tô cobrando. Cheguei a falar aqui que eu achava que não era só... O problema do Palmeiras não é só técnico.
Vai muito além.
Não é só técnico. Você pode... pode chamar Jesus Cristo, cara. Que se ninguém for cobrar esse elenco, como fazia em 2016, e sentar, chamar a galerinha ali no campo, lá longe, onde ficava longe dos holofotes, das câmeras, da imprensa, e todo mundo, a gente ficava na academia, puta, o que será que tá acontecendo? Os caras saíam meio largo, né? Meio assado. E no outro, no jogo seguinte, você viu que os caras correspondiam dentro de campo. Então, enquanto não tiver isso, cara, pode chamar quem que você quiser. Pode chamar o Ratinho, pode chamar o Alborguete lá que morreu. Lembra que vinha com o pau na mesa, assim, pra treinar o Palmeiras? Que eu acho que seria legal.
Ó, tem uma frase até antiga, né, que muitas empresas usam, né? E isso vale pro futebol também, né? Você vai chamar a atenção de qualquer funcionário que não esteja rendendo em particular e elogiar ela em público. Você elogia em público, chama atenção em particular.
Sim.
A partir do momento que você começa a colocar tudo na mesa, começa a mostrar pra Deus dará. Teve um problema com fulano, com ciclano, com um jogador, com... Que nem um exemplo. Tinha um problema com o Roger Guedes, com...
É igual na sua casa, quando a Sara te bate. Você não resolve com ela lá dentro? Você fala, pô, Sara, não me bate mais.
Eu não conto
pra... Mas você não fala pra ninguém, né?
Não, eu falo que bate
a cabeça. Eu sei que ela vai falar aqui no chat que bate mesmo. Tô ligado, porque já ela sai aqui. Mas é a mesma coisa, cara. Você tem que lavar a roupa lá, sim, porra.
Não pra todo mundo, né? Esse é o problema do Palmeiras, dessa gestão, né? Porque o Paulo Nobre, o que ele fazia nas contratações? Ninguém sabia as contratações, era tudo oculto. Nas discussões que tinha, e era várias, de vestiário, você só ia saber quando gerava um boato e olhe lá. Agora no Gagliotti não, tudo é amostra, tudo é claro, acontece todo jogo, se venceu acontece alguma coisa, se perdeu, se empatou.
Desde contratação até briga.
Exato.
Né? Então, mas eu acho que vaza e nem... Tem coisas assim que até vaza, mas assim...
O clube se perdeu, né?
Essa maldita pizza, cara. Puta, vontade de meter chumbinho nessa pizza no dia da pizza lá. Vai uns 200 pra cá do cacete.
Então, cara. Mas isso daí da pizza, que você tá falando da nossa querida patrocinadora.
É o Palmeiras.
O Nobre, ele fez um churrasco pros conselheiros. Antes da... Em 2014 ele fez também. Né? Ele chamou pra reunir.
Mas não era todo dia.
Ele chegou. Não, não era todo dia. Ela tá fazendo de uma forma que quer comprar, né? Pra ganhar uma força política dentro do clube.
Cara, veja bem. Eu não acho o lance dos 3 anos de mandato ruim.
Eu também não.
Tranquilo.
Dois anos eu acho muito pouco.
O problema é assim, são 10 itens. Um desses itens aí faz referência a...
itens.
Caramba. Ao conselheiro vitalício.
Você falou que é o item 9?
É o item 9. Na minha opinião, quando eu entrevistei na época o... Inclusive o Nobre, quando veio no estúdio, antes dele se eleger, eu questionei isso sobre vitalício. Tive uma resposta, não me agradou muito, mas enfim, eu acho que isso não deveria existir. Isso era um item que deveria estar nessa pauta aí, para assim, ó, vamos eliminar os vitalícios. Tá, tudo bem, quem já é vitalício? Deixa virar mortalício. Porque não vai demorar muito. Tu tiozinho já meio cansado. Deixa morrer. Mas não entra mais nenhum. Uma hora vai, cara. Uma hora vai. É que acho que até o capeta não quer o cara lá, né? Deixa essa porra aí. Então, ninguém fala sobre isso, entendeu? Lá, não sei se lá na pizza os caras falam, olha, vamos votar não no item 9. Não sei se estão falando isso, estão? Será?
Eu não acredito que não.
E lógico, porque a ideia de quem... uma coisa estranha na política do Palmeiras é o seguinte, você entrou lá, você conseguiu entrar na política, você quer virar um vitalício.
Sim. É.
Tu vai ajudar, velho.
E qual que é a regalia que o cara vai ter?
Eu não sei o que porra que é, mas assim...
É o que é um...
Cara, como é que pode... Eu já fui cobrir eleições lá no Palmeiras uma vez, a eleição foi ali no... Onde era o Centro de Excelência hoje, era um antigo ginásio. E eu vi descendo, e não foi um só, um tiozinho lá que no mínimo de passou do 100. Sério, o cara desceu de cadeira de roda com balão de oxigênio, o cara parecia um alface na cadeira de roda. Como é que um cara desse pode decidir alguma coisa pelo clube? Não tô, ó, veja bem, não tenho nada contra velho, mesmo porque eu sou um velho, tá? Mas como é que pode um cara de 120 anos querer decidir alguma coisa ou dar uma ideia inovadora com 120 anos? Não dá, né, velho?
Então, vai querer manter a carteirinha, né?
Então, tem carteirinha, tem muita coisa, saca? Os caras... Eu acho, cara...
Por isso que eles são contra a qualquer tipo de renovação, qualquer tipo de modernidade, né, no Palmeiras, eles são contra. Porque sabe que você tendo isso gera automaticamente novas ideias ali, onde você vai limitar...
E uma dependência, né?
Então, e
você quer virar presidente, então você tem que ser meu amigo. Porque, olha, eu tenho uma turma aqui de 100 cara...
Que
se você não virar meu amigo, você é meu inimigo, então eu vou pro cara do lado de lá.
Não te apoio.
E você não tendo isso, é excelente.
Sabe o que eu acho que resolveria esse problema da política no Palmeiras? Eu não sei se resolveria 100%. não sei se resolveria 100%. Mas ia dar uma força muito grande. Só se o torcedor passa a ter direito a voto.
Isso daí nunca vai entrar, né, pelo jeito.
Porque sabe, porque quem paga o seu avante religiosamente para ir lá, ou às vezes nem vai no campo, mas o cara é de longe, é do interior, não vem uma vez por ano aqui, se ele paga o avante é porque ele gosta muito do Palmeiras.
Sim.
Né? Se ele gosta muito do Palmeiras, ele não vai votar num candidato que paga a pizza para ele.
Mas isso daí...
Só porque tem a pizza, entendeu?
Mas essa questão do voto aí foi colocada até, se não me engano, em outros clubes, né? Do sócio-torcedor, né?
Então, tem clubes que são assim, o Inter é assim, acho que o Flamengo também, se não me engano.
O próprio torcedor, né?
Que o sócio-torcedor vota. Lógico que com um tipo de critério, vai, pô, você é sócio-avante.
O sócio tem um peso diferente.
Tá, mas teria que ter, porque esse cara não tá no clube. Ele não tá comendo pizza.
Ele não se interessa por piscina, ele não se interessa por tênis, nem por pizza.
A não ser se for pra pedir na sexta-feira à noite uma pizza da Cezanne pra comer em casa com a mulher. Tudo bem.
Então.
Bem.
Né? Um merchanzinho já.
Então. Cezanne, né? Vamos lá. Bom, pizza ontem chegou. Ontem. Sabe o que aconteceu de bom ontem no jogo?
Quase um final de 12
anos. O Caveira mandou um monte de sanduba aqui, mano. Tudo que aconteceu de bom no jogo. Passamos um intervalo comendo um lanche do Caveira. Foi a única coisa que aconteceu.
Ele viu que a coisa estava feia, né? Podia ajudar os caras. Dá uma moral.
Mas vamos aí, ó. Tem bastante gente aqui. Eu quero que você mande seu áudio aqui, ó. É, pergunta, desabafo, xinga. Pode fazer o que você quiser. É, WhatsApp 11 96170 6862. Vê aí o que vocês querem fazer, o que vocês querem falar. Agora, foi gol do... De novo o Moranguinho, mano?
Isso.
Moranguinho do Agreste.
Opa. E o Grêmio vira
em cima do São Paulo. E a gueiúcha vira em cima do...
do Paulista. Acabou o sonho.
Bom, falamos um pouco desse lance de política aí. Agora vamos chegar no jogo. Vocês dois, o que vocês viram do jogo ontem? Fluminense 1, Palmeiras 0.
Vou deixar o Rodrigo...
Pode começar o seu palpite.
Bom, eu acho que a gente está percebendo um pouco de interesse de alguns jogadores. Eu acho que isso daí é o que mais está pegando, principalmente quando hora de decidir uma partida, na hora de matar um lance, aquela bola que o senhor Dudu, ele telegrafou o canto, o Moisés, do jeito que ele cabeceou. E a questão do gol, eu acho que não foi nenhuma falha tão grotesca assim, que ali, tudo bem, a zaga tirou errado, o Edu ele tirou errado, foi o Edu que tirou errado.
Foi, né? O Edu Dracena.
O Edu ele tirou errado, mas ali tava uma confusão na área, isso daí
eles
pode acontecer.
Eles estavam perdidos
ali, né? Isso daí até que acontece, mas eu acho que ali aquele meio campo não tá legal. Ontem o Moisés estava muito pesado, não parecia o Moisés de domingo, eu tava no jogo domingo, tava muito diferente.
O que é natural, cara, porque o cara vem voltando de contusão.
Sim.
Aí, vamos colocar na conta do seu Roger, porque ele deveria perceber isso.
Então, a substituição que ele fez, muitos concordaram e muitos discordaram, né? Que nem o Moisés, ele tava no meio e ele recuou o Moisés. E deixou o Scarpa. Eu já tiraria já o Scarpa.
Ele estava sentindo o jogo.
Ele sentiu um jogo que eu, sinceramente, aquele Maracanã, daquele tamanho, e só tinha 23 mil,
5 para palmeirense,
22,
ainda.
E sendo 5 mil ainda torcedor do Palmeiras, ali não é a torcida. Ali não é a torcida. Pra falar assim, não, eu senti a torcida gritando vaiano. Aquele lá não faz nem eco com 20 mil pessoas daqui.
Não, Maracanã. E o Maracanã do jeito que é grande, mano.
Então, por isso que eu tô falando, não faz nem eco. Ali o time tava perdido em campo. O Dudu, em diversos lances, você via ele que tava disperso, ele
cabeça
tava desligado, ele não tava ligado no jogo 100%.
Cabeça na China.
A defesa do Palmeiras ali são vários pontos, não vou crucificar um, né? Mas são vários pontos ali do time do Palmeiras ontem que era um jogo que era pra gente ter vencido.
Fácil, né?
Tá? Pelo time do Palmeiras. E o que que aconteceu? Ele conseguiu perder pra um time do Fluminense ruim. É ruim.
Série
Eu vou
B.
falar igual que o Dom falou aqui. Nojento.
Nojento.
Nojento. Eu ri demais. Dom, um abraço, Leandro. Dom. É um time nojento. Nojento. Ainda com 4 desfalques que eles estavam, né?
4 ou 5.
Meu, pegar um time do Fluminense e não vencer, você mostra ali a incompetência, assim, do treinador e também da equipe.
Você acha que, por exemplo, não vou falar nomes, tá? Vou falar. O jogador X, quando perde a bola, o jogador Z corre por esse?
Não.
Eu não citei nomes pra não falar que. Pra não deixar.
Ninguém tá correndo.
Não, então, assim, lá. Uma coisa que eu vi ontem no Fluminense, é um time nojento também. Só que você percebe que se o companheiro perde a bola, o outro vem ajudar na pegada.
Será que a diferença do Fluminense, aquele time de ontem, por não ter medalhão, por não ter tanto dinheiro envolvido, por não ter, por eles terem salários atrasados, eles terem que correr, será que não jogaram na ponta da chuteira? Às vezes isso é a diferença. A gente já com um time pior e ganhamos uns jogos muito
mais difíceis.
Eu não sei,
mas às vezes, por exemplo, pode ser também...
Isso pode pesar.
Pode pesar, isso é uma hipótese, mas, por exemplo, vamos pensar numa hipótese assim. Chega o presidente do Fluminense e fala assim, mano, se vocês caírem, vocês não vão receber nem aqueles atrasados que tá lá. Sabe aqueles 8 meses que tá atrasado? Então vocês têm que correr. E assim, eu não acho ruim ser rico e ter dinheiro.
É só comparar o que aconteceu ano passado.
A gente passa o ano inteiro querendo contratação de peso. Cara bom. Né? Você não quer que contrate uma bosta, né?
Eu acho que não.
Então é bom ter esses jogadores. Só que assim, Eu acho que esses caras, essa geração nova de jogadores aí, nova, tô falando de 2000 pra cá, se não tem um cara com um chicote na mão, explicando pra ele, cara, ó, você fez o contrato aqui, eu vou te pagar X, mas você vai ter que fazer isso aqui, beleza? Se o cara não tiver fazendo, você vai ter que arrumar alguém pra cobrar esse cara. Ou você mesmo vai lá cobrar o cara. E mostrar pra ele, cara, porra, você, olha o centro de excelência que você tem, olha a arena que você joga, olha a torcida que te vem, vem te ver. Olha o salário que você ganha.
Os caras não cortam nem o cabelo deles.
O que que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa na sua família? Algum esses caras não pagam rango, velho. Esses caras chegam no restaurante, os caras tiram foto.
Reclamava que ia pra hotel antes, agora é tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Não precisa nem entrar mais no ônibus, pegar trânsito, nada.
Então tem muita coisa que eu acho que...
Tô com dor no dente, tem lá dentro
também. Tem dentista, tem... Olha, depois eu vou falar, entrar...
Belo.
Manicure, tá certo.
Tem tudo, velho.
Deixa eu vou tocar, manicure. Eu vou tirar esse homem, daí eu vou pôr rotativo. Um dia ruiva, outro dia loira, outro dia morena, tá certo? Vai ter que ter uma manicure por semana. Então eu acho que tá faltando isso. Alguém tem que chegar, sentar os caras no campo lá e falar assim: e aí, mano, você tá passando algum problema na sua casa?
É, isso daí rola.
Tá rolando alguma coisa com você? Não, não tá. Que caralho que você não joga?
Verdade.
Eu tô vendo aqui os comentários da galera do chat, né? Tem um comentário aqui dizendo que André Neri pergunta pro Carta qual é o preferido dele pra treinar o Palmeiras.
Então, vamos chegar agora no... Quanto ao jogo, eu até achei, ó, no começo do... No primeiro tempo, o Palmeiras até que tava amassando o Fluminense. Até que tava jogando bem.
Era questão de tempo o gol.
Era questão de tempo. Não sei que cacete que também a gente tem que fazer. Não sei se é treinar a finalização. Eu não sei se é você pensar, porque assim, o técnico nosso tinha um problema sério de... Ele entrava com um esquema de jogo, era esse até o fim do jogo. Vitória, empate ou derrota, o negócio ia até o fim.
Então, ele é refém do esquema tático, ele não
refém
muda.
Refém do esquema tático e outra.
Ele não muda.
O técnico, até o Marcelo Lippe, o cara já sabe, fala, ele vai sacar o fulano, ele vai pôr o Davidson, ele vai sacar o Cicano, vai pôr... Já sabe.
Mas quando fala que vai substituir quase no meio do segundo tempo ali, você já sabe que é o Davidson.
Então...
Todo mundo já sabe que ele vai colocar o Davidson. Ali não era o Davidson que era pra entrar. Não era o Davidson pra entrar.
Tinha o Johan, tinha o Arthur.
Você tem um Johan no banco. Tem um Arthur no banco. E você colocar o Davidson.
Será que é só a gente viu e mais uns milhões aí, uns monte de mil que ontem ouviram o jogo, graças a Deus, uma audiência legal pra cacete. Será que só a gente viu que o Scarpa não tava bem, sentiu o jogo, vem parado faz 4 meses, é natural que o cara assim. Então eu até isentei ele no nosso pós-jogo nas notas. Falei, cara, eu não vou dar porque o cara faz 4 meses que não joga. Então é natural que esse rendimento dele vai ficar essa gangorra. Agora assim, você viu, primeiro tempo, o cara tá mal. O que você faria?
Já saca o
eu
cara,
eu sacava,
né?
Ele.
E quem tinha no banco?
Lógico.
Tem o Arthur, tem o Johan, né?
Eu sacava ele.
Ele não sacou.
Eu sacava o Gustavo Scarpa, colocava o Lucas Lima, né? Tiraria o Felipe Melo, aí você recuaria o Moisés e você colocaria o Johan.
Isso.
Né? Pra você colocar o time mais ofensivo.
Sim.
Não, eu vou tirar o Felipe Melo. Colocar o Lucas Lima, igual que ele fez. Manteve o Gustavo Scarpa, que estava ali morto dentro de campo. E não teve evolução nenhuma. Aí o que vai fazer?
Ovulação.
Ovulação. Não teve ovulação nenhuma ali. Evolução, né? Ovulação.
Não ovulou, mano.
Não ovulação nenhuma ali. Nenhuma.
Sabe uma coisa que eu não entendo? É a comissão técnica, que não tem um auxiliar técnico que fala pro técnico. Bicho, o cara tá mal. Olha aqui, olha como eles estão caindo pra direita. Isso daí parece que não rola. Eu não entendo comissão técnica. Dentro do jogo ninguém se conversa. Isso daí eu vejo muito acontecer. Eu de casa, eu consigo ver uma mudança tática e lá os caras não vê. Os caras não vêm. Cara, no estádio, eu tô aqui todos os jogos no Allianz Parque. Cara, no meio da arquibancada você vê.
Onde a gente assiste, que é de, do alto, você vê o desenho.
Certinho.
Ontem, no começo do jogo, eu falei. Falei, o lado era o lado direito nosso e o esquerdo deles. Tanto eles atacavam pelo nosso lado aqui direito,
certo,
como a gente tinha uma avenida ali, nossa, pra gente explorar. E tinha que arrumar a marcação nesse mesmo lado, porque tava tomando bola nas costas. Pô, e não aproveitou, cara. Não aproveitou, velho. Então, assim, pô, se a gente vê daqui, se a gente vê de cima lá quando a gente tá fazendo a transmissão do jogo, se vocês veem lá a hora que estão assistindo o jogo, até pela porra da televisão, que a câmera fica meio limitada num pedaço do lance, se você enxerga isso, o cara não enxerga, mano.
Bom, mas ninguém dentro do campo enxerga, é impressionante.
Pô, será que é um monte de Steve Wonder?
Então, mas essa questão, quem tem o poder de fazer as alterações ali é o treinador.
Então, mas aí vai...
Agora, ele tá vendo ali. Ele tá vendo.
Então, aí, por exemplo, ele não viu. Vamos supor que ele não viu um jogo, não dois, sacou. Três, quatro, dez jogos ele
ninguém
não viu.
Ninguém avisa, cara.
Quem é a porra do chefe? É a mesma coisa, você tá lá na sua empresa. Ô, Bruno, Rodrigo, é o seguinte, vocês vão ter que fazer essa rotina aqui agora, beleza? Ô, beleza? Beleza. Fez a rotina aí? Não. Mas no outro dia, você fez a rotina aí? Não. Terceiro dia, bom, nenhuma empresa não chega no segundo dia que você já vai tomar logo uma sabuga.
Mas você tem
ali análise de
desempenho, você tem ali o...
Entendi a porra do análise.
Então, você tem análise de desempenho.
Tem GPS,
você,
tem tudo.
Você tem ali, você tem tudo na sua mão ali, pra você usar.
Então.
E não é usado. Então, exemplo, ali, além do comando técnico, você tem a diretoria, você... Que nem falar assim, mas o Alexandre Matos, ele não tem o poder de escalar. Lógico que não. Ele não tem que escalar.
Aliás, eu acho que o Alexandre Matos, ele tem que ser o negociador.
Exato.
Ó, a gente tá precisando de um zagueiro, vai, tá, se vira.
O relatório...
Aí ele vai buscar na análise de desempenho lá, no coisa, e mais um gol do Grêmio.
Tem que
ser. Mas não valeu.
Hein?
Ele vai buscar nos canais onde ele tem ali essas informações, o cara que tem o software de que monitora, o banco de dados, blá, 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 blá. Olha, tem 70 opções aqui. Vamos filtrar isso aqui? Ele vai... Eu acho que pra mim a função dele é esse, nada mais que isso. Nada mais que isso. Agora sim, se não tá funcionando técnico, jogadores, não tá rendendo, não tá ovulando, tem que vir alguém do chefe lá e falar assim, caceta, e aí, mano? O que, que tá faltando pra vocês aí? Vocês estão com problema em casa? Que a mulher deu corno, não sei, qual que é? Tem que ter uma parada dessa, ou não é?
O Matos, ele faz essa transação também de... Essa parte de jogador, comissão técnica, não é isso que ele faz também? Ele não fica só com contratação, né?
Eu acho que deveria ficar só aí.
Mas eu acho que ele faz essa parte ele também,
o Cícero,
né?
O Cícero, assim, apesar dele estar trabalhando na base, eu acho que o Cícero seria um cara importante para fazer essa...
Porque antes era mais o Cícero, os dois eram bem mais próximos.
O Alexandre Matos até escala, porque a escalação do Davidson hoje é para tentar vender esse
jogador. Acabo ele do que escala. Acreditar
tá?
Que...
Parece mesmo.
Se você contrata um Eduardo Batista...
Como que você corrige uma cagada
e um Roger? Anderson? É porque você quer um cara menorzinho ali, que você, a hora que você chegar pro cara, fala assim, ai maluco, põe o Davidson lá.
Eu vi torcedores do Palmeiras entrando em Instagram de clubes de Portugal, pedindo...
Aí eu vi!
Pedindo
o Davidson. É bom.
O Davidson é show de bola. Meu, parabéns pra vocês, parabéns. Eles estão pedindo, e o pior, que tem ainda a torcida lá portuguesa do time, né? Perguntando quem é Davidson.
Boa, mas tá vendo como a mídia parece boa?
A torcida faz mais... Do que a própria diretoria, velho.
Bom, pois é, agora vamos entrar na parada do técnico. Se foi pra roça o nosso treineiro. E agora temos um impasse. Até a imagem da live aqui, eu coloquei a foto do Abelão, do Luxemburgo, do Filipão, do... enfim, um bocado de técnico aí eu coloquei ali. Quem é o próximo?
Madison Linhares aqui tá dando uma informação aqui. Felipão fechou. A fonte
a porta.
Ele deve ter fechado a porta lá. Ter saído da casa dele de Portugal, da sala e pro quarto.
Vamos lá. Ele deve ter... uma coisa que é certa, foram atrás do Abelão. O Abelão falou assim... falou tipo o Capitão Nascimento, essa pica do aspira. Eu tô fora. Vou viajar, vou curtir e se for pra trabalhar o ano que vem.
Tá falando
com você. Ah, então. Aí tem Filipão, que tá forte. Hoje o Lucha, que apareceu até num canal aí, Fala a Verdade, que eu não gosto disso. Tá, até tem... tem o César Fedato aqui. Eita, Filipão campeão voltou. Sei, cara. Assim, eu não tenho informação. Você tá nos grupos aí? Deixa eu ver. Tem uns grupos bons aqui que eu sigo aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. É assim, tá. Tem bastante gente falando mesmo, viu? Não. Bom, o Beto Caveira me mandou uma mensagem. Deixa eu ver se ele... Será que ele tá vendo? Vai que ele quer mandar uns hambúrguer aqui, né?
Eu apoio, hein? Eu apoio, hein? Essa notícia aqui eu não tô... Eu tô tentando pegar as informações, Madison, tá no chat do YouTube, pra confirmar isso daí, né? Eu não tenho essa informação que o Filipão fechou. A informação que chegou pra mim é que abriu negociação, sim, com o empresário, né? O
Filipão tá em Portugal,
ele tá? Em Portugal. E o empresário dele é o filho dele, né? Se não me engano.
O Acácio.
Que
é o assessor dele.
Que foi feito, né, uma pedida alta aí de salarial, mas não tem nada fechado.
Dizem no Palmeiras que querem que esse técnico comece logo na semana seguinte aí. E aí tem uma briga de... Vamos lá, nos técnicos tem um cara puxando a corda para um lado. E o Palmeiras puxando de outro, né? E o presidente pendendo para outro. Ou seja, o Matos não deve estar querendo nem Luxemburgo nem Filipão.
Ele quer estilo Roger, né?
Cara, pra ele é muito mais fácil. Vou contratar o Davis, pra você é bom. Você é um técnico que tá começando, só que eu vou questionar o cara, mas nem vou, né?
É o que foi passado até da recusa do.
A tia que é o Lucha?
A tia que é o Lucha, uma grande parte dos conselheiros rejeita o Abel. Né?
E rejeita o Lucha.
E também.
E quer o Filipão.
E quer o Filipão. Agora, o Abel já se pronunciou, né?
Ficou, não vem.
Né? Já se pronunciou, falou que só vai voltar o ano que vem. Né? Que nesse ano ele já não trabalha. Então, o Palmeiras não tem que aguardar ninguém. Principalmente porque tem campeonatos aí, Libertadores,
como o Brasil, tipo
e
Diogo,
brasileiro, eu acredito.
O Diogo Gomes aqui no chat, eu tenho essa opinião igual a dele. Givanildo Cossajeba. É um cara que tem culhão.
Cadê? Divanildo Cossajeba.
É bom, esse é bom, cara. O cara tem culhão, hein? E tem também aí no mercado o Lisca Doido também, né? Que já pensou o Allianz Parque gritando: ah, é Lisca Doido!
O baterista zoeiro tá falando aqui: prefiro o gordinho que treina o Bragantino.
O que? O Diniz?
O gordinho que treina o Bragantino.
Ah, no Bragantino?
Bragantino. Quem que é o gordinho que treina
o
Bragantino?
O do Bragantino é o Márcio... É quase fixo lá no Bragantino, não é?
Agora eu não lembro, não.
O Clay não tá mais na chapa, né?
Não, pelo amor de Deus, cara. Eu tá vendo. Mas aí, ó, mande seu áudio aí. Quem você gostaria? Já tem um áudio aqui, ó. Já tem vários áudios aqui. Vamos ver o que a galera tá falando. Aí a gente comenta em cima da galera. Vamos deixar a galera também sofrer junto com a gente. Que é essa história que só a gente sofre aqui.
Boa noite, Zé. Boa noite, galera aí da Rádio Verdão. Aqui é o Antônio Paulo, de Viçosa, Minas Gerais.
Opa!
Eu tô acompanhando aqui ao vivo o programa do Esporte Interativo. E... o repórter que faz cobertura exclusiva do Palmeiras, ele está lá no CT, inclusive.
Rodrigo Fragoso.
Falou que a negociação com o Filipão é Basicamente, só falta assinar. E vocês disseram aí, o Abel realmente já falou que não vem.
É, ele deve estar falando do Esporte Interativo, é o Rodrigo Fragoso, e tem um outro menino lá, que agora esqueci o nome dele, que fazem a parte da academia lá, que são setoristas. Mas na maioria das vezes é o Fragoso. Gente boa, tá no grupo da liga lá, é um cara bom. Aliás, eu tirei ele da sarjeta.
Rodrigão.
É, fala a verdade, ele começou na Web Rádio Lusa. Rodrigo Fragoso, pode perguntar pra ele.
Sério?
É sério. É, gente bom, puta de um profissional, muito cara 10.
Um abraço pro Rodrigo Fragoso e pro pai dele, Wagner Fragoso, também, que gente boa também.
Acabou de sair agora. Palmeiras acerta com o Filipão para substituir Roger Machado como treinador.
Vixe, bom.
Acabou de sair. Então, saiu agora a fumacinha lá na coisa, tipo quando vem o Papa, sabe? Saiu a fumaça verde. Habemos técnicos, Felipão. Então, em vez de ficar falando em especulação...
O Matheus aqui tinha dado uma sugestão... Não, desculpa, Matheus não. Paulo Martínez tinha dado uma sugestão aqui que seria excelente para muitos torcedores aí. Ele falou, comentou aqui no chat, traz o Renato Gaúcho e a filha.
Nossa, eu não ia sair da zona mista. Toda entrevista, você vai entrevistar o técnico? Não, a filha. Mas, assim, bom, então fechou mesmo, viu, Paulo Iraque? Tá perguntando aqui se fechou mesmo, acabou de
me retratar com o Madison Linhares. Obrigadão aí pela informação, Madison, que você tinha colocado aqui, um dos primeiros aqui no chat da Web Rádio Verdão, falando do Felipão, que tinha fechado com o Palmeiras. Obrigadão aí.
Então, realmente fechou. Agora, vamos lá. O que você acha?
Entra naquilo que a gente estava conversando antes do programa começar.
Levanta um pouquinho mais o seu microfone. Isso.
Que a gente estava conversando antes do programa começar. O Felipão... É que a história do Felipão, a torcida estava também pedindo ele, se baseando nas conquistas que ele teve no clube. Não e no...
Se baseando na Libertadores. Isso,
na Libertadores. Coisa. Se for se basear por conquista, você pediria o Luxemburgo, não o Felipão. Porque o Felipão, ele conquistou 5 títulos e o Luxemburgo conquistou 20. Sendo que esse desses 27 de expressão também. Aí é só dar uma pesquisada lá no Google, tem lá os títulos detalhados. O Felipão é assim, ele tava no Evergrande lá da...
Ele não tava,
azul,
né?
Evergrande, né? Da,
se você da for lá técnico, você ganha. Vai ter que comer cachorro,
então,
vai ter que comer escorpião, mas vai ganhar.
Ele é um campeonato... lá é um campeonato, como é que você tinha dito?
É igual, tão forte
quanto
o campeonato Manauara, o campeonato Acreano.
Copa Verde. Então, ele foi campeão 2015, 16, 17, né? Foi eleito lá na China como o melhor técnico nos últimos 3 anos.
Acabou de sair até agora aqui na Plim Plim.
No Premiere aí, que o Felipão. A vantagem do Felipão... eu vejo assim, ele já começa com um ponto positivo. Ele odeia o Corinthians. Então isso daí já é um ponto positivo.
Pô, mas por que não me contrata?
Né?
Eu odeio o Corinthians. E ó, não ia ser por puta merda, mano. Você é louco, velho.
Agora fica aquela questão. A pedida salarial dele. A pedida salarial dele que tava rolando aí era 1,2 milhões. 1,2 milhões. Será que foi isso mesmo?
Não sei.
Porque 1,2 milhões, ele tem que ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores e se classificar com 10 pontos na frente do segundo colocado.
E nos próximos clássicos Palmeiras e Corinthians dá de 7 a 1.
7 a 1.
Se com o Roger o
Porque
peso...
Porque 1,2 milhões, ele vai ter que treinar muito então, esse time. Vai ter que ter 3, pelo menos, esquema tático por jogo.
Pois é. Você, o que você acha do Felipão? Vai aí.
Bom, eu acho que é o seguinte, o Camarão já tem, né? Então ele não vai poder reclamar.
Tira foto do meu pé, então.
Camarão já tem, não pode reclamar.
Tem camarão, lagosta, lula, tem tudo lá, mano.
Mas é o seguinte,
tem
o Felipão...
Tem rato.
Tem.
Ele, cara, depois do fiasco de 14, aquilo que aconteceu em 12 com a gente, que ele, querendo ou não, ele foi o cara do rebaixamento.
Opa! Leandro Oliveira, que bela cagada essa diretoria fez. Ele deu uma monetizada aqui no chat do YouTube. Valeu, Leandro. Você não sabe como isso ajuda aqui a rádio a se manter. Obrigado mesmo.
Valeu.
Pode continuar aí.
Então, você para ver, por causa desses fiascos, desses problemas, ele vai ser uma incógnita. Só que, se parar para pensar em questão de salário, se for tudo isso, eu imagino que ninguém tenha esse valor de 1 milhão, de 2, alguma coisa assim, né? Eu acho que até jogador ganhar 600 mil reais, eu acho que é um absurdo. Ser humano nenhum vale isso. Só que do jeito que funciona o futebol hoje, né, a gente acaba sofrendo essas consequências, ainda mais o nosso time que está indo bem financeiramente. Agora, em questão de futebol mesmo, é aquilo, ele vai ter que mostrar trabalho, vai ter que aguentar. Será que ele vai ter costas quentes para segurar um Dudu, um Felipe Melo, um Moisés, tudo isso? Ou, querendo ou não, ainda tem um Fernando Praz no banco, que é um cara que todo mundo respeita. Então vai ser briga de cachorro grande. E é o seguinte, se todo mundo falava que era Real Madrid das Américas, isso, aquilo, só aumentou mais o patamar do time, porque veio um técnico pesado, um cara que conhece, um cara que tem um mercado, que é difícil. Então ele vai ter que ralar muito. E a torcida vai ter que segurar.
Ele vai ter que mudar o que ele disse um tempo desse atrás, que ele disse que ele estava de saco cheio pro futebol. Então ele vai ter que provar que ele não, ele estava dizendo besteira, que ele mudou. Porque a torcida também estava se baseando no que ele estava dizendo, que ele estava de saco cheio pro futebol, que ele não queria mais treinar times por enquanto. Então, agora você assumiu o Palmeiras na crise, né? Porque, querendo ou não, isso daí está sendo uma crise, porque o Palmeiras ele não está tendo uma identidade, né, no ano. A gente está aí entrando praticamente no mês 8 e o Palmeiras ele não tem uma identidade para falar assim, não, esse time ele é um favorito. Não, ele não é favorito pela folha salarial. Ele tem que ser favorito porque ele está jogando bola. Ser favorito pela folha salarial, isso daí não tem lógica, né? Porque um recebe mais e o outro recebe menos, isso daí não tem lógica. Você vê pelo jogo de ontem, né? Qual que é a folha salarial do Fluminense? Na idade eles nem recebem.
É, nem recebe.
Eles nem recebem e ainda ganhou do Palmeiras.
A maior folha salarial da lista da gente, qual que é a folha salarial do
Palmeiras? Então a questão salarial, isso daí não pode ser usada como base para analisar qualquer time, qualquer clube, né? O Felipão, que nem tem muitas pessoas aqui no chat, está colocando aqui, ó, Renan Geronazo, e tem mais um outro aqui que está aqui, cadê? Flavinho F. Os dois estão perguntando, Nery, quem que a gente preferia, se é o Felipão ou o Luxemburgo, né?
Tá. Eu falei no começo do programa para vocês, antes, aqui em off, que eu estava com medo.
Eu ainda estou.
Ainda estou. Por quê? Olha, contrataram o Zidane. Será que o nosso presidente vai dar o respaldo para esse Zidane chegar e falar assim, olha, eu preciso fazer alguns ajustes aqui, cara. Tem cara aqui que não dá, tem cara que eu vou pôr no banco, tem cara que, ó, pode liberar, tem cara que eu preciso que chegue. Será que ele terá esse respaldo? E aí eu transfiro isso para Filipão, para Luxemburgo, pro Lisca doido, pro Coça Saco, para todo mundo. O Roger tinha esse respaldo, será?
Eu acredito que não. Bem. Eu acredito que não, porque...
Então, meu amigo, é por isso que é meu medo, entendeu? Porque se esse respaldo não vier e chegar pro Filipão e falar assim, ó, Filipão, é o seguinte, você tá vendo mais ou menos como é que tá a coisa aí? Resolve. Se precisar, eu seguro. Se der bosta aí, me chama que eu vou e seguro. Porque assim, esse respaldo não vem nem da segunda vez que o Cuca veio. O Cuca é um grande nome de peso, puta técnico, tirou a gente da fila, blu, calça vinho, blá, blá, blá.
Brigou com o Matos, né?
Brigou com o Matos, hora que ele pediu pra fazer um lance lá pra tentar segurar o vestiário, quem ficou foi o jogador e ele não. Ó, engole o cara porque ele é caro.
Então,
se a gente não tiver isso, Bruno, eis que eu vejo a filha do... Agora do...
Olha
lá, é que é o Marinho, aquele ali?
É,
ele voltou.
Voltar,
voltou.
Que merda.
Que merda, hein?
Sabia não.
A questão do Roger Machado para o Felipão, né? O Felipão, ele já tem uma característica muito forte. Ele já é um cara mais explosivo, então, em relação agora a algumas coisas dentro do Palmeiras.
Eu vou até soltar uma trilha de suspense. Não é boa a notícia que eu tenho para dar para vocês. Não é bem uma notícia. Agora, vocês já imaginaram se por um acaso o Felipão gosta do Davidson?
Não. Meu Deus! Não, isso. Aqui, ó. Não, e o pior. Não, mas isso. Essa
premonição tá sua aí. Até o final do ano com essa porra, mano.
Exato. Essa premonição sua aí. Teve um rapaz aqui no chat que comentou: o Felipão vai vir e vai colocar o Davidson de titular até o final do ano. Eu vou tentar achar até o comentário da pessoa que fez.
Ele não vai entender o Borja. Cerrou.
Entendeu? Porque o Felipão tem dessa, mano. Não, mas é sério, ó, o Rafael Barbosa aqui, puta que pariu, aí não, Nery. Mas não é, cara. Vocês lembram do Rivaldo, não? Não tá fresco na memória de vocês? Não, o Rivaldo é bom jogador. O Luan.
Luan. Tem que colocar uma estátua pro Luan.
Então. O Betinho. Então, cara, torce pra uma coisa não acontecer, pra ele não ir com a cara do Davidson, mano. Porque se ele for, mano, é até o fim do ano, nosso 9 é ele. Porque o Felipão tem dessas, hein, mano. Ele encana com o jogador, mano, vai até o fim. Massa, e pode falar. E quanto mais você falar, chamendoim, ficar falando, aí que eu não tiro. Ele vai falar, meu, mano, eu tenho medo. Por isso que eu falei que eu tava com medo.
Então, medo. O Felipão, a contratação dele também influenciou muito, porque nas quartas da Libertadores, aí o Palmeiras pode pegar em um derby, né?
Mata-mata.
Então, no mata-mata aí. Isso daí, com o Felipão já é um ponto positivo, né?
Ah, não, cê, assim, que colocar o Felipão tem essa identidade com o Palmeiras, a gente não pode negar. Mas assim, o Luxemburgo também tem uma identidade boa com o Palmeiras.
Eu só perguntando ainda, qual que é a que a gente prefere entre
cara, um eu outro? Preferi, ó,
Rota Roger.
Eu já falei meu nome. Givanildo Costa Saco, mano. Esse era o nome. Não, é sério, agora eu assim, eu queria, é sério que eu queria ver, por exemplo, se viesse o Luxemburgo, eu ia lá na academia só pra ver o que virou aquilo lá, cara, porque tem uma mesa de porco e uma manicure, mano, esse cara não ia sair do CT, mano, ele não ia sair do CT, e ele não ia treinar também.
Ah, mas eu acho que...
Mas assim, brincadeira, mas
entre
assim...
um e outro, ali, eu, sinceramente, eu daria uma chance pro Luxemburgo, eu, Bruno... Né? Porque também tem aquela questão...
É muito mais técnico que o Filipão.
Porque tem aquela questão do...
Taticamente, tecnicamente, assim, não que é, foi.
Então, mas assim, foi. A gente tem que analisar, o cara não, é que nem andar de bicicleta, ele não esquece. Futebol não esquece.
Aí, ó. Entendeu? mano. É sério, eu também tô achando a mesma coisa, cara.
Eu tô falando, eu daria uma chance... Esse planejamento...
Lindo, planejamento, uma bosta.
Ó, planejamento, essa palavra não existe dentro do clube.
Não tem planejamento, porque assim, se você tava já meio com o cara na corda bamba, por que não trocou antes da Copa? E exato, não mandou o técnico novo lá pro Panamá?
A torcida tá com toda a razão de ficar criticando. Falar, meu, teve 30 dias, teve mais de 30 dias pra ter mandado o Roger embora.
A Michelle, para de falar de manicure.
Colocado ou o Filipão, o Luxemburgo, ou o Costa Saco, qualquer um. Mas pra treinar o time, pra pegar o time agora. Não agora, depois de três partidas voltando da Copa. É, vai ser quarta e domingo, mês de agosto, mata-mata.
Quis imitar o Santos.
É burrice. Esse é o problema, burrice.
Porque já estavam dizendo que, se dependendo como fosse contra o Santos, ele já cairia. E aí já conseguiu o empate.
Então, mas olha só como... Costa Geba, o rapaz lembrou então, aqui.
Aí é o seguinte, cara. Se o planejamento era esse, dependendo de como for com o Santos, você deixa o cara um mês fazendo uma intertemporada no Panamá?
Na hora?
Porra, quem é o gênio que tá fazendo planejamento lá?
Se for
lá?
Ver como isso não faz sentido nenhum, Palmeiras pegou o Santos, empatou, ganhou do Atlético, não importa, que foi na Bacia das Almas, era o Atlético Mineiro, pegou um Fluminense, que é um clube grande, ele veio com uma sequência difícil. Se for ver, ele perdeu um jogo. Então, você treina um mês inteiro para você ter uma sequência difícil e mandar o cara embora, isso não tem planejamento. Isso parece ser o quê? Politicagem, alguém influenciando, tá precisando, sabe, dar uma mexida no time.
É uma coisa é
fator novo.
Eu acredito uma que coisa ele vai pedir reforços também, né? Ele não vai pegar isso.
Lógico que ele vai pedir reforços. Ele vai pedir para contratar o Luan, o Márcio Araújo. Nossa. E o Betinho. Era o camarão. Uma coisa certa. Ou vai ou racha.
Não, agora não tem,
sabe por quê?
Como?
Porque o Filipão não é um cara que vai estar lá treinando o time, vai descer alguém e vai falar: olha, põe esse jogador aqui. Ele não vai, com isso é certeza que não role. Nem com, não rolaria com ele, não rolaria com o Luxemburgo.
Só uma informação:
nem com o Abelão.
Chupa São Paulo, chupa Rodrigo, Thiago, São Paulinos lá que tá perto de casa lá, que estavam gritando, dizendo que o campeão voltou e o time deles perderam.
É, sempre quando eles fazem isso, dá zica.
Então, acompanhando a Web Rádio Verdão.
Então, tem um monte de gente aqui, agora vamos dar uma moral aqui. Tem gente falando, ó, Matos não fica o ano que vem com o Filipão. É uma possibilidade. Também era 30 conto. Não. Ai, caramba, peraí. Deixa eu ver. Aí, tá aqui. Baixa esse som aí, viado. Tá dando um sanduíche. Na Globosta, Felipão é nosso novo técnico. A gente já falou aqui. Aí tem o Wellington falando do Sampaoli. Não acho que um técnico gringo poderia fazer alguma coisa aqui, não conhecendo como é que é o futebol brasileiro, cara. Ia ser mais um fritado, a torcida não ia ter paciência, ia pedir pra sair como pediram pra sair os anteriores. Kelly Rezende, o Felipão ele tem uma boa relação com o Mustafá? Interrogação. O Mustafa acho que não tem boa relação nem com ele mesmo. Ele é um interesseiro e ele vai... Bom, não sei, cara. Esse cara eu não sei nem porque ele tá no clube. Sério mesmo. Eu, se algum dia for presidente, a primeira coisa que eu vou questionar certos nomes tá lá no quadro de associado, de conselheiro, de a porra a quatro.
O Evandro Iguchi falou aqui, o Felipão na época ele pediu o Sheik e veio o Betinho.
Assim, nessa época aí, teve coisa que aconteceu mesmo, entendeu? Não pode, não pode colocar. Mas o Gleison William aqui falando que o Luxemburgo era muito melhor. Eu fiquei mais, eu ia querer fazer. Não, de pouco, tá chato.
Eu acho que o tiro dado ali, tanto o Felipão quanto o Luxemburgo, mas eu daria a chance para o Luxemburgo. Mas vem o Felipão aí e vamos apoiar até o fim. Mas ele vai ter muito trabalho com esse. E vai ter que, agora ele vai ter que ver no mercado, porque querendo ou não, a janela ainda da Europa está aberta, né?
Bem lembrado aqui, o Arthur Silva, vem Filipão e vem o Murtosa, seu fiel escudeiro.
Exato. Pelo menos vai ter alguém que vai falar, ó, tá vendo ali aquela avenida ali, do Diogo Barbosa?
Não, sim.
Coloca
o Vitor Luiz,
coloca o Vitor Luiz, pelo amor de Deus.
Então,
Ele já jogou com...
Vou lembrar com aqui, galera, deve ter esquecido. Quando foi a última passagem do Filipão, a gente também reclamava de várias teimosias, que eu acho que isso aí é coisa de técnico, todo técnico tem.
Ele não se sentia meio perseguido ali? Não tinha essas coisas? Eu já ouvi muito esse papo, viu?
Depois que ele saiu do Palmeiras, ele falou...
Que ele se sentia meio perseguido ali.
Mas é,
o jogador,
mas sabe,
falou isso.
Então, mas por causa da porra da política do Palmeiras...
Em carta. O próprio Felipão falou depois que ele saiu do Palmeiras, né, que teve várias críticas. Ele falou, mas o último título, na época ainda tinha sido
14,
isso. O último título lá, quem foi que deu foi eu. A Copa do Brasil, né? É. Aí teve até um que rebateu, falou assim, mas o time caiu.
Né?
Mas o time caiu, é que você saiu, né? No caso, ele saiu pra seleção, né?
Ele rebaixou o Palmeiras pra seleção de prêmio.
Exato. Então, assim, falar, ele teve culpa no rebaixamento, pra que quem
teve,
tira. Porque tem muita, mas tem muito torcedor
não
que não tira, que tira a culpa dele.
Porque quem
ele teve
Kleina,
culpa.
Só que o Kleina, acho que ele ficou, 6, 7 partidas.
E aí, assim. E aí eu falo assim, se o cara culpa hoje, culpava até ontem o Roger por algumas coisas, quem era o técnico no rebaixamento? Você tem que culpar também.
Lógico. Sim.
Não é?
Culpam o Luxemburgo em 2002,
Sim.
De largar.
Do rebaixamento.
É, ele desmontou o time.
Então, foi, mas foi, lá, foi a mesma, vamos colocar assim, a mesma situação. Ele saiu, entrou outro pra assumir o barco do rebaixamento.
Aí é que tá o meu medo, cara. É esse mesmo. A ala que queria o Filipão, lá de dentro do clube, tá hoje comendo pizza e comemorando.
E a outra...
ala que não queria o Filipão, agora nós vamos foder vocês. É. Isso que é o...
Meu, é...
E aí, se não tem um cara forte, como tinha, ó, tinha um monte de ressalvas contra o Nobre, mas essas coisas, ele, meu, ele fechava e, cara, não, você não vai entrar. E o conselheiro falar merda, ele expulsava, não entrava, enfim. O ambiente de trabalho do futebol era só futebol. E nosso presidente hoje despacha do clube.
O Palmeiras ele é maior do que qualquer aí. Qualquer picuinha.
Sem dúvida.
E se a oposição, né, ganhar... Porque se um lado ganhar, o outro tem que apoiar. É, isso não acontece dentro do clube. Porque ali tem que ser em prol do Palmeiras. Ali eles têm... É, ah, vou boicotar.
Então,
você percebe pelo próprio... O Mumu, o que ele faz lá dentro?
Tumultua.
Ele só tumultua.
É um forno.
O que ele fez agora com a reprovação das contas de janeiro e fevereiro?
Isso não é um absurdo. Então,
isso daí é um absurdo.
É, eu tava conversando assim, com um amigo
meu. Só boicote.
O conselho de orientação fiscal tem que reprovar uma coisa se tem alguma bucha lá. É uma empresa. Pô, peraí, você gastou isso aqui? Não, isso aqui não tá legal, eu não vou aprovar porque eu quero saber como é que tá isso aqui. Vamos ver direito. Mas no Palmeiras, justamente acontece isso. É um lado fala assim, eu quero. Aí o outro lado fala assim, ah, você quer? Então eu não quero.
Exato.
Não interessa se isso vai ser bom ou ruim pro Palmeiras.
É birra mesmo.
Você... É birra. Ah,
você
quer? Então não quero, foda-se.
Como que alguém reprova uma conta, as contas, tendo um lucro de 40 milhões?
Não faz sentido.
Assim, tem muita coisa
lógico que tem muitas coisas que envolvem ali.
Fala assim.
Mas assim, André...
É muito mais complexo que só isso.
Sim.
Mas que é... Prova, eu tenho certeza que reprovou por birra.
Exato.
Aí eu tenho certeza.
Mas assim, eles não fazem uma análise para saber o porquê reprovou e tem uma justificativa.
Ser claro, né?
Eles não são claros. Então, como eles não são claros, não tem uma justificativa.
Site do Palmeiras caiu de tanto acesso. Bruno Massa, que é o aniversariante do dia, parabéns, Bruno Massa. Fala assim: prepare-se para os seus remédios para nervoso. Né?
Bruno Massa.
Marque cardiologista, é o aniversário do Bruno
Massa. Parabéns, felicidades, tudo de bom, meu querido.
Depois enche lá, @ Bruno Massa, vai lá no Twitter, lá e enche o saco dele, dê uns parabéns. Ele tá fazendo, acho que é 24 anos.
Não é 75?
Não, é 24, porque ele falou assim, é uma idade que eu me identifiquei, então...
Vai 24. Aí não, ele é palmeirense, ele não é São Paulino, tá?
Eu não sei, né? Às vezes o cara não tem essa coisa.
Não, o cara que tem um nome, presença, Bruno, não é assim não.
Palmeirense.
Não, palmeirense, chama Bruno, não, isso aí não existe não.
Tamo parabéns, junto, Bruno.
Bruno bom, aqui estão falando que anunciou e tal, beleza? A gente já cantou a bola aqui. Que você achou aí? Manda no chat do YouTube aí, a gente vai ler sua mensagem ou no WhatsApp aqui. Manda mensagem de voz 11 96 170 6862. Manda aí o seu áudio, que você acha disso? E sabe uma outra coisa que eu tô louco pra ver? Apresentação, se vai ser o Matos que vai levar ele lá na sala de imprensa.
Eu tô curioso pra saber.
Eu acho que não.
Por que não?
Eu acho que ele não...
Eu acho que ele e o presidente.
Teria que ser.
Ele sempre assim?
Não teria que ser?
Dá o livro.
Sim.
Aquele livro.
Então, eu acho que não. Eu acho que o Matos não...
Estranho.
Que ele vai comer um Burger King na hora.
Não. Eu acho que vai ser o... Não, é que o outro na verdade tá cuidando da base, né?
Cícero.
O Cícero? Não, é, o Cícero... Assim, não, ele tá sempre lá, ele é um cara que... É um cara, um baita de um profissional, a gente fez uma entrevista com ele, cara, é impressionante como o cara... Esse cara é bom.
Eu já vi você falando dessa entrevista, que você perguntou pra ele o que ele fazia?
Que o nosso cara me veio com uma voadora na goela, mano.
Em off, que você falando.
Eu falei em off, ele falou, o que você faz aqui? Nossa, eu pedi até desculpa. E o cara bom, tanto é que ele começou a mexer com a base enfiou todas as categorias em finais.
Mudou muito.
Então, assim, você vê que o dedo do cara é boa, sim. O Bruno já falou que sentiu o dedo dele já e falou que é bom.
Jamais.
Vamos lá, vamos ver esse áudio aqui, vai.
Boa noite, galera. Rafael de Arapiraca.
Opa.
O áudio vai ser um pouquinho extenso, mas...
Boa noite, Rafael.
Eu posso até falar besteira, mas é o que eu penso.
É pra falar besteira aqui.
Eu acho que o jogador do Palmeiras deveria receber o salário dele, o ganho dele deveria ser semelhante ao de vendedor autônomo, que ele recebe pela venda, comissionado.
Concordo.
Ele deveria receber pela vitória. Eu acho que ele, nesse modelo, talvez ele pudesse entrar com mais, né, vontade de ganhar. E cara, pegando o exemplo da Copa do Mundo, eu acho que se a seleção desse ano tivesse sido formada por jogadores do Brasil, eu acho que os caras entrariam com mais vontade, porque a premiação é grande, né? E esses caras que jogam fora, eles já recebem um salário monstruoso. O Neymar mesmo chegou no aeroporto, nem passou, saiu do avião, já foi pro jatinho dele, enfim. Esses caras não jogam com sangue no olho, tá com a vida ganha. E sobre o técnico, não sei aí, acho que o Filipão se concretizar, mas o que é que vocês acham aí do Filipão?
Pois é, o Filipão já concretizou. Tem um outro áudio aqui, esse lance de jogar, eu acho uma modelo certa, só que assim, se todos os clubes, eu sempre falo isso, que se todos os dirigentes de clubes, todos, os caras colocassem na cabeça o seguinte, o futebol tem que ser bom para todo mundo, pra gente também tá no meio. Tirar a rivalidade em campo, na hora que você quer ganhar um campeonato do cara, na hora que você quer ganhar um jogo, mas na hora de decidir certas coisas como arbitragem, como lance de contrato, como você lidar com o empresário, se todo mundo tivesse essa união e falasse assim, porra, meu, o empresário tá te roubando ali, mano, o cara tá te espetando, cara, não faz isso aí. E se o cara for num outro clube, você também não faz, porque o que aí? Os caras têm que se adequar a uma coisa legal que é pra todo mundo. Só que aqui não tem isso, né? O dirigente, eu vou lá, o cara leva o jogador no dirigente do clube X, o cara fala, é 10 pau, dou 9, dou 10, dou não sei o que, dou não sei o que, vem um outro clube pra dar o chapéu e dá 50.
É o que acontece.
Aí, então, o que acontece? Os caras já partem do coisa que fala, vai haver leilão. Então, cara, espalha, pode ver, todo mundo tá interessado num clube.
E o Palmeiras é o alvo de tudo, né?
É.
O Palmeiras é
sempre tá no meio, né?
Toda, se tivesse isso, seria muito melhor, mas isso não existe.
E pra mim
seria uma solução, né?
E sinceramente, Nery, negociação, onde você traz o jogador tinha uma proposta de X, vai, 10 mil. Vamos colocar um valor baixo. E você contrata o cara para receber 30, 40, isso daí para mim não é uma negociação. Isso daí, lógico que o jogador ele vai querer receber mais. Para mim é você fazer uma proposta e que ele... 10 mil também? Não, calma aí, eu fechei.
Você, tipo, você estabeleceu um teto entre os clubes.
Exato.
Cara, ninguém paga mais que 20 pau.
E ele vir.
É uma liga.
Assim, você fala assim, ó.
Uma liga funciona assim.
Você fala assim, ó, tem jogador, o Pereba, o mais ou menos, o bonzinho, o bom, o ótimo e o craque. Ó, pra craque, o limite é X. O cara já sabe que não vem. Eu sei que é uma utopia, cara. Isso não vai rolar.
É muito difícil,
nunca.
É muito difícil.
É que assim é difícil de fazer mutreta.
É a mesma questão de jogador medalhão.
Liga nos Estados Unidos de basquete, é assim que funciona, não é? Eles têm a lista dos jogadores.
Um patamar,
uma negociação.
Jogador X vale tanto.
E a negociação, então os piores têm o direito de pegar os melhores. Eles têm um esquema deles. Não precisava ser dessa forma. Mas poderia ser um teto salarial para todo mundo. Ah, o cara, ele tá mais valorizado, então ele pode ganhar um pouco mais. Tem uma negociação assim. Foi que nem eu falei para vocês. Eu acho que pessoa nenhuma vale 600 mil, vale 700, 1 milhão, 1 milhão e meio. Por mais que seja marketing, seja uma marca, seja tudo isso, eu trabalho com isso, eu sei como é que funciona. Então, mas mesmo assim, você para ver um ser humano num país tão desigual a tudo isso, é um absurdo.
É. Concordo.
Na real, concordo, você para 100%. Ver isso daí, é um absurdo. Por isso que a gente tem um Fluminense, um cara quebrado, com muita vontade.
Todos os clubes do interior quebraram.
É, mas você coloca também pela divisão de cotas de TV. Você olha um perfeito clube receber 170, outro 100, outro 90. Para ter um futebol justo, para ter um futebol ali igualitário, né? Vamos colocar um futebol mais claro, teria que ser essa divisão por igual, não importa a quantidade ali.
Começa
não,
teria que ser proporcional, se... igual na Inglaterra. Pelo menos, né? Você pega 80% disso aí e distribui igual. Você vai dar uma força, com esses 20% você premia quem acabou de subir para dar uma força pro cara e quem foi campeão. Uhum. Os primeiros, vai, sei lá, os quatro primeiros. Você dá uma verba a mais para eles, por eles terem chegado lá, para você também incentivar o cara a ganhar o campeonato. O resto divide igual.
Sim. Agora eles colocam a cota como audiência, né? O cara que tem mais audiência, eles falam que é o que tá mais assistindo, cara, tem mais visibilidade.
Que eu ia falar.
É aí que eles chegam. Só que isso daí é aquilo. O time que tem mais audiência, vamos supor um gambá, você para ver, todo mundo para pra assistir. O time do Palmeiras, todo mundo para pra assistir. Esse ano, uma das maiores audiências, e o ano passado, as maiores audiências, tudo bem, sem ser o final do campeonato, que é quando o time tá pra ganhar, que todo mundo para pra assistir.
É lógico, todo mundo vai ver, né?
Mas durante o campeonato, o Palmeiras tava estourando. A Libertadores, o Palmeiras foi a maior audiência da Libertadores.
Então, e aí...
O jogo do Palmeiras que foi... A audiência foi maior do que o próprio clássico São Paulo e Corinthians.
Exatamente.
Então, e por que um ganha mais, o Flamengo ganha mais, o porque são queridinho. Aí tem tudo isso aí. Outra coisa que é ridículo isso de clube é assim, eu tô ganhando mais, foda-se.
Ah, pra mim é vantajoso.
Eu vou deixar quieto. Isso é meio que um pensamento de brasileiro. Não tá me incomodando, quero que se lasque, entendeu? A partir que começa a me incomodar, é um absurdo. Mas quero que se lasque, você tá ferrado e eu não. Então...
Só uma pergunta. Quanto que a Crefisa coloca no Palmeiras de valores? Aproximado.
Acho que é mais ou menos 100 pau.
100 pau. A diferença de Corinthians e Flamengo para o Palmeiras é 70 milhões. É. Então, exemplo, é praticamente uma Crefisa. Mas vocês têm a Crefisa.
Não importa.
Calma aí, vocês têm a RGT, vocês têm a TV fechada.
Não importa,
TV,
porque não é uma divisão justa.
Então, não é uma divisão justa. Então, e mesmo assim, eles têm ainda a oportunidade de ter um patrocinador master e ainda aumentar mais isso daí. Eu tenho amigos de outros estados, né, que eles falam que só passa o jogo carioca, só passa Nordeste, o jogo do Flamengo, então. Nordeste. Então no, você fala assim, por causa de audiência. Mas passa os jogos do time paulista no Nordeste, passa em outros estados, para você poder medir essa audiência, passa o do Santos, o jogo do Santos. Tá certo que o Santos não tem torcida, mas passa o jogo do Santos.
Asilo, por exemplo, alguém paga o pay-per-view em asilo para
o
ver?
O jogo do Santos não passa em São Paulo.
Não, é impressionante. Então, mas a questão.
É um absurdo, não
então,
mas a grosso modo é complicado, cara.
Então, pra gente analisar todos esses fatos, você olha pelo próprio time do Santos. Então, essa divisão já é injusta em vários fatores, não só na cota de TV, mas
o Gabriel, patrocínio, falando aqui na Bahia só passa Flamengo.
Então
é lógico que a audiência vai ser maior.
Não tem como.
E outra,
a torcida vai ser maior. Tem dois times, o cara torce para um e o outro que passa.
Não, então, mas assim, tem um amigo meu que ele é Paysandu e Flamengo.
Esse lance da Globo falar assim, a audiência maior do Flamengo. Não, lógico, só passa jogo do Rio, mano. Só passa jogo do Flamengo lá no Nordeste, em Distrito Federal, Norte, Nordeste. Meu, lógico que vai ser maior. Então.
O Brasil não tem nem time.
Então.
Essa é a questão. Só voltando no assunto aqui do Felipão, a Michelle Silva, ela colocou no chat. Gostei do Felipão. Só espero que ele consiga mandar no time e colocar os jogadores no eixo.
Cara, é isso que a gente
todo... Que é o que a gente tava falando aqui, voltando ao assunto do Felipão.
Todo mundo espera isso, né?
Eu vou jogar a real. A minha primeira opção, eu imaginava que seria o Abel. Por ele nunca ter treinado o Palmeiras, obviamente. Legal, não foi.
Seria então, um perfil diferente.
Um perfil diferente, exatamente. Segunda opção, eu pensei no Felipão. Principalmente por causa das declarações do Luxemburgo. Cara, você vê o Luxemburgo analisando o jogo, eu acho que é um pensamento muito pra trás. Sério, eu tava vendo ele na TV há uns tempos atrás e acompanhando o canal dele. Cara, eu não sei se ele é uma figuraça no canal, mas pelo menos na TV eu não tava curtindo as ideias dele. Ele é aquele negócio de pegar jogador e balançar no vestiário, e isso, com você fazer isso, um exemplo.
Hoje, né?
Hoje, fazer isso com Lucas Lima, o maior salário do time, é, com Felipe Melo, que ganha por produção. Felipe Melo
vai fazer, vai apanhar, né?
Cara, isso não tá.
Mas, é, só uma questão, é, você não acha que também envolve muito a mídia, é, querer queimar o treinador, o Lucha? Porque assim, ele é um cara polêmico, né? É, tem muitos amigos que é, odeia praticamente o Lucha, uhum. Chama de vários outros nomes que, mas você não acredita que também é, a mídia, isso daí influencia muito na decisão?
Mas acho que ele vende isso.
Então, porque assim, o 7-1 do Filipão está sendo vendido até hoje. Enquanto o Brasil não fizer um 7-1, todo mundo vai lembrar desse 7-1.
Tomou 7-1.
Só que assim, Eneri, você se basear... É
que nem 8-0 que a gente deu na gambazada.
Então, mas se você... foi em 33, mas...
É, mas você não esquece.
Sim, não esquece. Você não esquece.
Nem eles esquecem.
Então, mas você vai lembrar do que também? Você vai lembrar dos títulos, né? Do que... do que ele fez também no clube, né? Lógico. Não é só o 7-1. O 7-1 do Palmeiras, o Filipão no caso, seria o rebaixamento de 2012. O rebaixamento de 2012 é o nosso 7-1, né? Que é diferente do da seleção. A seleção tomou 7-1, tomou 9. Eu, pra mim, entre o jogo da seleção e o jogo do Palmeiras, é mil vezes o jogo do Palmeiras.
Não, vamos soltar uns áudios aqui, cara, que a galera começa a me xingar aqui. Fala pro Bruno parar de falar e solta meu áudio.
Opa, desculpa, galera.
Boa noite, Web Raigo Reicão. Eu tô muito feliz. Ele bola aia.
É o Jonathan de São Paulo. É, valeu, Jonathan. Depois a gente conversa, o Jonathan. Ele tá perguntando como é que participa do programa e tal. É, depois a gente conversa aí, eu falo com você mais para a frente. Vamos soltar um áudio aqui. Tinha um outro cara.
Abraço,
aqui
Jonathan.
É, caramba. Vamos, cacete. Vai. Aí, aqui, ó.
É assim, galera, eu sou a favor do Filipão. A gente não pode lembrar apenas do 7-1 da seleção brasileira, que ele passou lá aquela vergonha. Exato. Mas também temos que lembrar que lá em 99 ele arrastou a Libertadores, 2002 foi campeão da Copa do Mundo, e ele tem toda a credibilidade pra gente apoiar ele no Palmeiras. Então vamos acreditar. Eu apoio o Filipão no nosso Verdão. Abraço aí, galera. Madison Linhares, aqui de Fortaleza.
Fortaleza, é um escolarismo, né, que os caras falam aí. Vamos lá, o Giba, da Austrália. Esse é de longe. Ô, Giba, ontem eu não consegui soltar seu áudio inteiro, mas hoje eu vou soltar, vai. Aí, você fala muito, mano.
Giba, aqui da Austrália, aqui, novamente.
Fala, Giba.
Cara... Vocês já pensaram se o Felipão, tipo, escolheu o Deverson
e
casar com essa ideia?
Falei isso.
Mesmo a torcida pegando no pé? Você já imaginou?
Eu tenho mais medo ainda, porque quando pega no pé do Felipão, é aí que ele faz.
Tirar jogador que tá mal. Você já imaginou ele fazendo o Dudu sair do Palmeiras igual o Kleber saiu? Espero que nada disso aconteça. Vamos lá, vamos torcer pro Palmeiras aí que você... Terminar o ano melhor. Ele é melhor que o Roger. Só que eu acho que ele não era o melhor nome pra esse momento. Obrigado.
Você é Luchete, né, ó?
E o cara, quanto mais velho, mais teimoso fica, né? Então, torcer aí pra ele não ser mais um dos velhotes que vai juntar a corja de velho que já tem lá dentro, lá. É nóis, um abraço, pessoal.
Boa, valeu, o Giba, que é do Pisa, ele tem lá o Palmeirense em Sydney, lá na Austrália. Lá é de manhã, né? Lá é 9,
tá acordando.
É 10 horas da manhã.
Tomando café.
Valeu, Giba. Obrigadão aí.
Pelo
áudio. Valeu.
Vamos mais um áudio e depois a gente fala aqui. Deixa eu ver. Felipão já pediu pro Matos ir atrás do Adriano Michael Jackson. Mamãe. Mamãe. Sabe quem que vai... Tem uns caras que podem começar a trabalhar muito. Dependendo do Felipão gostar de umas pessoas aí. Os caras do Joguei na CEP.
Nossa, é verdade. Então, o Jefferson Henrique colocou aqui: não nos esquecemos que o Felipão tomamos 6 do Coxa, hein? Não me esqueço de várias rameladas com ele no comando. E tem o Carlos que tá colocando já fora Felipão. Eu acho que... Calma aí. Aí já ia ser muito amendoim. Calma aí, Carlos. Já... Mas,
meu...
Mal chegou. Eu já pedi fora... Aí não, calma aí.
É normal isso, cara.
Calma aí, mas calma aí, fora não. Calma aí.
Eu falei no grupo agora à tarde. Eu acho, eu não sei, algum de vocês deve ter visto. Eu falei, gente, eles têm que decidir logo quem é o treinador pra gente cornetar até sábado. Aí domingo a gente já começa a apoiar. Porque a corneta, tenho certeza, vai ser até sábado.
Já
vai
tá sendo.
Digo mais, ó. Antes de o Felipão não vai chegar no Brasil, eu acho que até o próximo jogo.
Acho que ele tá em Porto Alegre, não é?
Ele tá em Lisboa.
Ele tava em Portugal.
É. Portugal.
Eu não sei se ele vai conseguir chegar pro jogo de domingo. Talvez, se chegar, ele vai assistir da tribuna.
É. Sim.
Se o Palmeiras empatar, os caras falam fora, Felipão. Quer valer quanto comigo?
Ah, mas...
Eu conheço a torcida.
Não, mas isso daí.
E aí, sabe que vou falar?
Isso é exagerado.
Volta, Cuca.
É.
Ai, meu Deus.
Não, Jé, vai ter gente pedindo pro Roger voltar. Fala assim: não, nem assina a carteira dele. Nem dá baixa, nem dá baixa. Nem dá baixa a carteira.
É.
Não, mas.
Não fazendo experiência.
Não, eu acho que assim, Carlos, ele tá colocando fora o Felipão, tudo. É. Aí já é muita coisa, já pedi muito.
Cara,
não, tem que apoiar.
Espera assinar.
É que nem jogador. O jogador veio, você não quer o jogador do Palmeiras. Que nem, se eu falar pra você que era a minha primeira opção, o Felipão, não era a primeira opção. A primeira opção era realmente o Abel. Mas se entre o Felipão e o Lucha, eu preferia o Lucha. Lógico, ah, mas você gosta do Luxemburgo, não sei o quê e tal. É minha opinião, e eu preferi o Lucha. Agora que o Felipão veio, a gente tem que apoiar. Tem que apoiar, não é criticar. Se ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com aquele time ridículo, com aquele gordo do Daniel
Carvalho.
Daniel Carvalho, meu Deus, o Daniel Carvalho. Aquele cara era dois de mim. Conseguiu ser campeão e com o Betinho. Esse time aí, ele consegue fazer alguma coisinha, principalmente na Copa do Brasil.
Com meio Valdívia?
Então, eu vou falar, não é difícil pra ser campeão, sim, da Copa do Brasil, porque Copa do Brasil é mata-mata. E você dá uma trancada igual ele faz, coloca lá 8 zagueiros,
três volantes.
Sabe aquela imagem do Nobre, que tava empolgou?
É.
Agora você falou isso, até deu uma empolgada aqui, cara.
Deu, né? Vamos, Palmeiras, vamos!
Vai ser difícil ganhar.
Ah, moleque! Já tô quase tatuando aqui, ó.
Escolarismo.
Petra.
Eu conheço um cara da torcida, não vou
falar. Você vai se empolgando, velho. A gente é palmeirense.
Não vou falar
do cara. Que tá louco.
O cara, meu. O cara deve estar. Nossa, ele deve estar preparando o voodoo.
Acho que eu sei quem é.
É do Twitter.
É ele mesmo.
É, não, mas o bicho deve estar preparando o voodoo do Filipão pra começar a espetar. Mas tudo bem, né, meu? Eu sou dessa opinião também, viu, Bruno?
Cara... Michel, traga as taças.
Traga as taças.
Michel, o Duarte, traga as taças. Essa opinião
também, cara. Entrou, vestiu o manto apoiar, ali, tá, não tem jeito, conversa. Cara. Você tem que apoiar o máximo que você conseguir, cara. No máximo. Mesmo que às vezes contrariado, mas é a solução, entendeu? Mas que tá difícil, assim, por exemplo. Tem torcedor, vou falar pra você, cara, tem torcedor novo de internet aí, que viu, vai, pegou a fase de Parmalat aí, que era fácil ganhar, ou até mais pra frente, mais novo ainda. Cara, que não passou uns anos 80 aí, ó, tem aqui, ó, o Paulo Martins falando do Alceu aqui, volta Alceu, tá vendo?
Zumar.
Cara, já foi pior. E se nessa época, década de 80, tivesse Facebook, o Palmeiras tinha acabado.
Ah, certeza.
Não ia aguentar 16 anos.
Mas então, entrando também nessa... Desculpa te cortar, claro. Cara. Essa questão que tu tava falando, né? Até tava passando, você tava ouvindo no... O Cláudio Hitt no outro programa estavam falando assim, muitas pessoas pegaram a época do Felipão 2000, mas não pegaram, porque são novos, né, torcedores também, e não pegaram a época do Luxemburgo. Então, para fazer esse comparativo, é isso, foi antes.
Então,
você não consegue fazer esse comparativo.
Justamente.
É. Então você fala assim, não, eu prefiro o Felipão porque não viu o Luxemburgo. Então isso é até normal, natural. Assim,
o Luxemburgo no auge dele,
ele mudava jogo no intervalo.
É louco.
Ele conviveu pro Palmeiras.
Ele substituía no primeiro tempo. Ele olhava, ele via, falou, filha da mãe, não tá jogando, vem, troca.
Lembra antes do jogo, o aquecimento com 11, ele entrava com 12. Não podia. E ele, aí, antes de começar, saía um. Só pra confundir.
Você tem uma noção, os jogadores tinham medo de bater lateral perto do banco. Porque você tinha medo de ir pro banco. Não, muito banco já, já tá aqui. Já
a internet é muito louco. Joguei na CEP e coloca aqui. Nesse momento, em algum lugar de Belo Horizonte, ele põe o Luan fazendo assim. Aí o outro Cebolinha, o. Sabe o Cebolinha? Do... Já Cebolinha meteu o bigodão já no coisa e tal. É uma folia. E vou até procurar aqui aquele.
Volta Rosenbrink. Os caras, volta Rosenbrink.
Ah, vamos lá.
Max Pedreiro. Melhor que o Borja.
Ah, ele falou.
É demais, né?
Cara? Os caras estão inspirados no chat aqui. Max Pedreiro, melhor que o Borja. Não,
muito mais.
Mas é sério, você falou isso daí. Ele ganhou com. É verdade, a Copa do Brasil 2012. Eu peguei uma pneumonia naquela final.
Na
lá
Arena?
Lá. Eu peguei uma pneumonia. Só que é o seguinte, com aquele time, a gente conseguiu ganhar, cara, com esse. Não é possível.
Então, você imagina, lógico.
Tem que funcionar.
A gente tem que ter essa fé de torcedor palmeirense aí, porque...
Mas também é aquilo, é que nem o Nery, eu percebo que ele toca muito na tecla de administração, sabe? Cara, o cara que faz esse lobby, esse meio campo. Acho que o jogador tem que se ligar. E é o seguinte, não tem jeito. A internet vai estar aí, a torcida vai estar, o pessoal vai malhar mesmo, vai acabar.
E o cara não espera isso aqui.
Não,
às vezes o cara, meu, o jogador chegou, primeiro jogo, assim, não, ó, quer aquele um exemplo? Arthur? O exemplo da base. Por que que não usa base? Por que que não usa base? Por que que não usa base? É, vai entrar Arthur, escorregou.
Nossa! A torcida xingou demais, velho, o Arthur. Acabou, ele escorregou lá duas, três vezes, já era.
Apesar que ele tava usando a chuteira do Michael Leite, né? O Michael Leite deixou pra ele a chuteira que
escorregou.
com vaselina embaixo, o cara tá escorregando. Mas é assim, cara.
Eu sou a favor da torcida, apoiar a base, igual que fez com o Gabriel Jesus. É, o Gabriel Jesus, quando tava arrebentando na base, a torcida fez um levante aí na internet, pedindo o Gabriel Jesus pra subir.
14, né?
Pediu, e a mídia abraçou também a ideia também disso daí, e tanto é que o Gabriel Jesus começou a treinar com o profissional e o Oswaldo Oliveira.
Então, mas ele foi colocando aos poucos,
mas a torcida pedindo jogo após jogo.
Mas tinha aquela parada do Nobre meio que esconder ele por causa do contrato.
Mas a questão do contrato lá do Nobre, pelo amor de Deus.
Foi o último cara da base que teve problema.
Tiraram, né?
Porque quando o Nobre chegou, e ele já era fatiado.
É.
Inclusive por pessoas de dentro do Palmeiras, tinham pedacinhos dele lá, né? Mas assim, o Nobre ali, a partir daquele momento, ele olhou pra base e... Pode ver, hoje você não tem jogador na base que seja menos de 65%, 70% do Palmeiras.
É o justo, né?
Que eu não... Meu, tem que ser. Porque você cria o moleque sub-11.
Você alimenta o moleque.
Meu, são...
Faz tudo.
Teve entrevista, se não me engano, que...
São 15 anos, aí, né? 17 anos que você cuida do moleque. Você que investe nesse moleque. Quando esse moleque vira profissional, você perde ele porque não é seu.
Que nem, até hoje...
Que tem uma base milionária.
Não, eles dão, ó... A molecada do Palmeiras, eu tô ligado isso aí. Eles têm um alojamento ali. As casas que tem na Padre Antônio Tomás ali. Isso,
eu fico ali.
Eles moram ali. Eles estudam, eles têm convênio com o Colégio das Américas, que é na Matarazzo, e tem aqui também, aqui embaixo tem o Colégio Módulo, que esses moleques estudam. Que
legal.
Então, tem a parte de médico, de assistência médica que você tem que fazer, porque às vezes tem um moleque desse aí, vem lá do Piriri do Norte. Larga a família, tudo, vem aqui, sozinho. Cara. Então, você passa a ser pai do cara. Você vai ter que levar ele pro médico, você vai ter que comprar remédio, você vai ter que dar estudo.
Você tem que dar uma estrutura, né?
Estrutura total pro cara, pro cara jogar. Aí o cara chega com 17 anos, começa a se destacar, pum, voa. E você fica com o dedo?
Esse que é o problema. Então, e principalmente também manter a filosofia do jogador ter o sonho de vestir a camisa do time profissional. Não é hoje... Teve até uma entrevista de um jogador dos Lambaris, que ele falou assim que o sonho dele era jogar pelo Real Madrid. Meu, como que um cara...
Você não lembra do Kerrisson?
Então, mas como que um cara...
Ele
nem tá ainda... Ele nem foi pro profissional ainda do time do Santos. dos Lambaris, e tá falando que o sonho dele é jogar no Lambaris.
Mas o Kenson foi a mesma coisa, eu lembro muito bem.
Não existe.
O fizeram a apresentação dele dentro do clube. Veio o Adriano Galisteu, veio umas personalidades. Na entrevista coletiva de apresentação, ele falou que o sonho dele era jogar no Barcelona.
Isso é ridículo.
Ô, mano!
Isso é ridículo.
Tava, o Raul Bianchi, tempo, tava, a gente tava junto esse dia.
O Raul já falou isso daí.
O Raul queria voar no gorgomilo do cara. Porque, porra, meu, você tá vestindo a camisa do Palmeiras, meu, faz uma média. Tudo bem, pode ser que o seu sonho seja lá.
Pra frente.
Caralho, não agora. Fala que não, ó, puta, isso aqui e tal, vão honrar, é não sei demais. O quê. É burro.
É burro, é burro.
E foi o Luxemburgo que mandou espirrar, tá vendido, entrega. E eu acho certo esse negócio.
É.
Ah, vendeu, vai ficar aqui, vai ficar aqui.
Eu o cacete entrega essa porra. Que o Luxemburgo ficou louco.
Ficou louco, não, e acho que um dos motivos pra espirrar no Luxemburgo foi esse.
É. Mas com razão, com razão.
Ah, mas é lógico.
Tá sacanagem.
Isso daí pra mim não existe. Jogador, principalmente vindo da base, você vir, e até jogador experiente, vamos colocar que você contrata um jogador experiente já, e vem e falar que tem ainda vontade de voltar pra Europa, isso daí não. Respeita a camisa do clube. Respeita a camisa do clube. E jogador de base, o pensamento dele, ele tem que ser... Não, meu pensamento é jogar pelo profissional do clube. Esse é o pensamento. Ele tem que chegar, ele já tem que ter esse pensamento e já tem que ser instruído isso daí na base a falar assim.
Você tem que fazer um trampo, é um trabalho que...
Tem um menino...
É legal fazer...
10, 12 anos, Luigi, se eu não me engano.
Luigi é o do Sub-11.
Sub-11. O menino joga demais do Sub-11. Você viu as redes sociais dele? É um...
É sócio do clube, é moleque que também cresceu no clube, que viu verde desde que nasceu. Pai deve ser palmeirense. Então,
mas ele mas é as redes sociais dele é assim, é Palmeiras... Uma forma diferente de falar com o torcedor. Lógico, com certeza tem uma pessoa que ajuda tudo, mas é diferente. É ali, ele está sendo instruído a falar da forma certa para ganhar também a torcida. Lógico, e você conseguir arrumar seu espaço, ter seu espaço dentro do clube.
Ó, tem uma coisa que eu tô querendo fazer um vídeo. Eu falei até com o Hit e com o Raul, que é sobre a mudança do, principalmente desses jovens, que em vez de usar uma camisa de um clube brasileiro, eles estão pretendendo, eles preferem usar do Real Madrid, do Barcelona,
a geração PlayStation,
influência, né? Isso que eu ia falar, influência de videogame, influência que é mais fácil, isso daí, cara, você percebe, é mais fácil você, hoje em dia, assistir um jogo do Real Madrid do que a gente conseguir ver um Palmeiras, que é um pay-per-view, que é uma fortuna. E o Real Madrid, ele passa ali abertão na Band, passa na Globo. Eu quero fazer uma coisa dessa, colocar uns palmeirenses da hora pra gente falar um pouco disso daí. E eu acho que parte muito disso, cara. Eu acho que é meio inevitável, porque desde pivete, desde criança, o cara ele já tem um celular, ele já tem interação, ele tem até o próprio YouTube que já influencia.
Tem um trampo muito grande pra isso, pra tentar reverter isso aí.
É
o seguinte, primeira coisa, cara, eu acho que deveria ter um,
é a marca, tipo,
um dispositivo,
é
um gatilho na base do Brasil. Então assim, isso é uma base de qualquer clube.
Uhum.
O primeiro contrato profissional que você vai ter que fazer é 5 anos com um clube brasileiro, dando prioridade pro clube que te formou. Ou seja, você vai fazer o cara sair daqui com 24 anos. Você só vai voar daqui, moleque, com 24.
O jogo então é assim, caramba.
Você vai jogar Sub-11.
Então você vai jogar lá na fora dele.
O cara, beleza, vou te vender pro Ibis. Eu te vender pro Ibis.
Isso daí valoriza o futebol,
porque,
sabia?
Assim, você só vai... Isso deveria ter um gatilho aqui no Brasil, porque você... Hoje, meu, que nem esse moleque do Santos aí que joga pra caramba. Já tá vendido, velho.
Já tá
17 anos, mano.
Flamengo.
Imagine se esse moleque consegue jogar até os 23, 24. Nossa. Num clube aqui.
Qualquer esse clube. É o problema, que na idade os clubes eles não conseguem segurar.
Então, por causa da maldita Lei Pelé, isso deveria ter um lance, pra proteger o futebol daqui. Porque se você é um moleque que você sabe que você vai ter que... Se você quiser jogar no Real Madrid, que nem é o seu sonho, no Barcelona, não sei o quê, você vai ter que jogar até os 24 anos aqui, tem. Porque senão o Real Madrid não te quer.
Isso daí valoriza o futebol. Porque você teria uma porção de moleque de 24 anos, que você ainda teria um Gabriel Jesus no Palmeiras, você ainda teria um monte de moleque bom.
Uma porrada.
Isso daí você já teria um Lucas Lima fora, que já tá de chinelinho.
E outra, aí você força o cara, porque assim, muitos caras, meu, desses moleques, o que acontece? Por ser mal assessorado, por ter ninguém falando na orelha, empresário, caramba, querendo ganhar um turu. Ou às vezes até por ser desmiolado mesmo, o cara pega e fala assim, pô, tem 17, quero ir embora, o cara não tá deixando, então eu vou parar de jogar. E aí o cara aperta o migué.
Sim.
Só que se ele sabe que ele tem esse gatilho, que ele tem que cumprir esse contrato com um clube brasileiro de até de 5 anos, aí, o primeiro contrato profissional, ele fala, eu tenho que jogar 5 anos bem pra caralho. Porque senão ninguém vai me querer lá fora. Porque pode ver esses moleques aí, ó. Quem é desmiolado e quem gosta de aplicar o miguezinho e tal, não sei o que, o cara bate e volta.
Ah, certeza.
Gabigol. Né? O cara sai, pum, chega lá, bate e volta. Gabigol, o cara só dura lá. O cara só dura na Europa se o cara realmente vira um profissional. Porque lá não tem essa. Você vai jogar num Real, num time grande da Inglaterra e tal. O cara olha pra sua cara. Ah, eu sou fulano. Você não tá jogando porra nenhuma aqui. Eu vou te emprestar pro Alavés.
Uma questão que a gente até comentou numa outra. Foi no bate-boca, né? Do goleiro, o Daniel Fusato. Né? Ele. Todas as categorias de base. Pela seleção ele passou. Pela categoria de base, né? Ele foi lá, ele tá, se não me engano, ele é o terceiro goleiro. Né? Aquele seria o quarto goleiro. Só que eles não pensam no a idade dele. O prazo, ele tem 40 anos. Eu acredito. O Jailson, ele tem 38, 39.
O Everton. Não, tem 20, 31. Acho que
o Jailson?
É.
35 ou 36?
Tem
35, hein? 35 ou 36? E o 36, o Jailson. E o
fez aniversário esses dias.
E o prazo fez 40. Então, exemplo.
O Everton já, é mais de 30 já.
Então, ele já seria uma boa opção, porque seria agora, pro ano que vem. Seria pro ano que vem. A chance dele já ia começar a aparecer. Então, exemplo, o Palmeiras já vendeu por bagatela. Mas
assim, influência, né?
Tem muita
o Alanzinho,
coisa.
A multa, tá certo que aumentou agora a multa dele, né?
Renovar
para até 2023. Mas o Real Madrid, ele já tava sondando ele desde... Então,
aí é que tá. Por isso que eu acho que, meu...
Ele joga muito, entra um monte de jogador no
congresso lá e ninguém briga por isso, pra mudar essa lei Pelé. Pra fazer esse negócio...
O Vitão, zagueiro, que a gente fala tanto de zaga.
Do jeito, né? Você viu o Neymar?
Pro empresário, vendido
por 20 milhões?
O quê?
O Neymar ser vendido por 20 milhões. E o resto do dinheiro? Ah, porque segurou muito ele. Ah, que é isso. O cara já tava vendido há muito tempo. Já tinha muito dinheiro.
Não entregaram.
É. Já tem muita história do pai dele.
Não, ali foi uma lavagem de dinheiro, né? Mas aí vem...
Não, eu acho que a lei não muda por causa disso.
Aí é que tá. Por isso que os caras deixam a lei do jeito que tá. Melhor assim, né? A gente consegue fazer um... Mas eu acho que deveria ser todo moleque. Mas com o Gabriel Jesus, eu vou contar um episódio. Eu subi na Caraíbas uma derrota do Palmeiras, que o Gabriel tava jogando, ele tava numa seca de gols. Eu subindo ali perto do Caveira e o cara falou assim, vende essa porra. Põe na OLX esse moleque. É um novo Lulinha.
Nossa.
Você vê como a torcida do Palmeiras é, hein?
O Donald Trump aqui confirmando a idade do Jailson, tá? Ele é de 81, ele tem 37 anos. Obrigado,
Donald. E o Donald Trump, ele sabe...
Valeu.
Que, toda vez que o Jailson vai na Disneyland, ele se hospeda na casa do Donald Trump.
Aí sim,
lá na
Donald.
Na Casa Branca. É? Pode perguntar pra ele, vai confirmar aí. Bom, galera... 22 horas e 8 minutos, tá na hora, né?
Ó, só pra lembrar aí a questão.
Tem alguns merchan pra fazer? Né?
Ah. O Gabriel Jesus ainda tem 5%, o Palmeiras tem 5%.
5% que ninguém sabia, quem falou foi o
nosso vídeo, não. Né? Foi demais, literalmente parou a internet.
Esse 5% aí meio que deu uma surpreendida aí, né?
Porra, surpreendeu.
Porque vamos colocar aí que ele não tá renovando o contrato lá. Uma possível venda. Dele, esse 5% aí pode gerar um
pouco de dinheiro. Dona fala, Jailson é parceiro, tá sempre aqui. BMW com sinistro é com ele mesmo, olha lá. Tá vendo? olha lá, aqui a Fabiane falando, não se vá. Ah, mas a gente tem que ir, né? A live já tá com, não sei quanto tempo tem aqui, deixa eu ver. Tá com, sei lá quanto tempo agora. A live... 1h37, cara. Vocês aguentam a gente
assim? A live até encheu o saco. Tá enchendo o saco?
Então.
Se vocês falar que tá enchendo o saco, a gente já...
Não, mas a Marcinha, gente boa, fala que até encheu o saco dela. Não, né? Até ela ficar com o saco cheio. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui, vamos dar uma moral aqui pros filhos do Conco aqui.
Ô, tem uma galera no chat, hein?
Uma galera aqui, porra, vocês são...
Valeu,
vocês
pessoal.
Vocês são F, cara. César Augusto, Filipão 7x1, ficou em quarto e o Tite Gambá desclassificado. Thaís Helena, pior que eu sei, Paulo. Oscar. Mas acho falta de caráter e não quero isso pro Palmeiras. Rodrigo B, tô saindo pior que o Mustafá, quero ele fora já pro ano que vem. Que o Mustafá ou o Filipão? O Mustafá já não deveria estar no Palmeiras desde 1900 e bolotinha. Desde o primeiro rebaixamento. Não, ele ficou 13 anos, ele não devia ter ficado os 4.
O curioso LMS falou assim, completa 2 horas de live.
Ah não, mano. E a mulher vai, fica com o Ricardão lá, como é que faz? Punk nesse negócio, entendeu? E outra, só o Leandro aqui deu uma força aqui, ó, deu uma monetizada marota, vocês estão tudo fraco. Curioso, complicado. Complicado era treinar Betinho, Mazinho e Luan. Era complicado, realmente era complicado mesmo. Baterista zoeira, Michele, boa sorte, minha querida. Que dias melhores façam parte da sua vida. É, Michele, que acontece, Michele? Volta pro grupo do Whats, o Bruno Pereira. Ele é minha estrelinha, mano.
Ah.
Vai. Eu falei esses dias com ele, ele falava, fala pro meu assessor.
Olô.
É, falou assim, é fogo, mano. É, Flávio Mendonça, esse senhor rebaixou a gente. Ele... É, qual senhor você tá falando? O Mustafa? O Felipe... O Luxemburgo. Nery Fio do Conco. Aê, Diego Halton, escolarismo de volta. Toca a caixa eletrônica.
Diego Monstro.
Diego Monstro.
Do Corneteiros ao Rio Verde.
Rivaldo Orelha está sem clube. O Rivaldo genérico? Não, para com isso, cara. Seu, meu.
Fala baixo isso.
Para, mano, faz isso não. Palmeiras com Filipão na liberta vs Corinthians, você já sabe o que dá, né? Ah, imagino. Ah, é, o Flávio Mendonça falou que o Felipão rebaixou a gente. É, quem derrubou foi o Kleina, se informar melhor. É, Web Rádio Verdão, olha o vídeo de perfil do Palmeiras online.
O que a gente tava falando?
É. O quê?
O torcedor que fala que quem derrubou foi o Kleina, não foi o Felipão.
Não, foi o Felipão.
Então, o torcedor falou que quem derrubou foi o Kleina.
Aí. Não. Foi não.
Não foi o Felipão que derrubou.
Foi uma conjunção de coisas, né? Mas o Felipão teve um...
É, o Felipão, ele ficou um ano inteiro, né?
Teve um dedão ali, mano. Um dedão grande mesmo. É, e se hoje, não sei se você cornetou o Roger ou o Vinha cornetando, falando que tudo, a maioria das coisas eram culpa deles.
Nunca critiquei.
O que, o Roger?
Tá. Eu acreditava.
Eu imagino.
Eu acreditava, é sério. Eu achei que ele ia. O trabalho dele no Grêmio, eu achei que, assim, hoje o Grêmio colhe frutos pela passagem dele.
Eu espero que tenha uma galera que veio com ele, que era do Sul lá, alguns profissionais que veio junto com o Roger, que não vão embora não.
Ele trouxe bastante gente?
Ele trouxe uma galera. Teve dois caras muito bons ali que vieram com ele. Que o trampo do Grêmio foi dedo desses caras, entendeu? Quem quiser a nossa opinião, sigam Corneteiros Alviverde. O texto Escolarismo está com diversas curtidas. Até o Mário Betting curtiu. É, você só não escreveu o texto ainda pra pular na Web Rádio Verdão, né, Diego?
É, e o texto que você falou que ia mandar pra colocar no arquibancada, no 1914, hein?
Cara aí, tá vendo?
A gente tá aguardando ainda, viu, Diego? Vamos cornetar você agora.
Aí, né? Porque é a corneta que soa pra todo mundo, mano. É, assim, né? Tem a... Peraí, deixa eu ver, cadê? Tô meio perdido aqui na... cadê?
Aí, Diego, é você.
Tá bom? E pra você, sou só um, gente. Ah, então. Senão eu chamava dois. Mas tudo bem. É, Mauro Betinho, o maior alisador da face da terra.
Nossa,
alisa o quê, mano?
Alisador, só se for de liso, né? Ele aí falou, acho que ele
foi. Ah, de liso? É um cara muito gente boa, cara. É muito gente boa. Eu gosto do Bet. Vamos nessa aí? 22h14, chega 1h42 de live, meu. Já encheu o meu saco já.
Vamos.
Não vocês, mas eu já tô afim de ir pra casa comer uma comidinha. O chocolate da dona Sara. Aqui vou colocar de novo. Olha que bonitinho, o porquinho, ó. É um porquinho, um chocolate.
Obrigado,
de
Sara.
Porquinho. É, ó, Sara, da próxima vez você manda por correio, porque o Bruno come tudo, mano.
Receitas, cara, da vovó.
Receitas da vovó.
Tá lá nas opções de curtir do Arquibancada 1914.
É, mas a Fabiana que falou, muito fofo esses porquinhos. É, na verdade eu quero comer ele. Não é bonitinho, mas precisa ver se é bom. Mas é bom, sim, porque eu comi uns. Já que foi pouco, né? Mas teve uma pasta, uma palha italiana, né? É isso?
Foi, palha italiana, teve outro do porquinho também. Teve um
brigadeiro
brigadeiro de caixa lá.
É. É bom, é bom. É
bar de brigadeiro que
mas eu acho mesclado. Muito pouco. Eu acho muito pouco. Ah, sou um cara meio já parrudo, né? Fanáticos Game, Web Rádio Verdão, falar comigo no Zap, Jonathan. No Zap, Jonathan? Quem é o Jonathan?
O dono de Trump colocou aqui: o Verdaço é o Brutus do Popeye.
Coitado do Brutus. Coitado do Brutus, né? Ai. Bom, galera, vamos nessa. Pode
essa
fazer.
Foi top.
Pode fazer o merchan de vocês aí. Pode falar das suas redes. É, pode fazer aí. Manda abraço pra mãe, pra pai. Faz o que você quiser aí.
Pessoal, muito obrigado. Queria deixar um abraço pra todo mundo. Agradecer o Nério, o Brunão pelo convite. Valeu
muito. Tamo junto.
Quem quiser, segue o canal lá, Carta na Rede. É simples, mas é feito com muito carinho para todo mundo. Querendo passar a minha ideia, o que eu penso sobre o Palmeiras. Eu faço vídeos no estádio, eu faço vídeos indoor também em casa. Tem vídeo quase todos os dias. Acompanho o Instagram. Essa semana eu cheguei a 10 mil seguidores. Então é um número interessante para mim. E seguem lá que eu vou fazer sorteio de canecas que eu fiz do canal, né? E tamo junto, pessoal. Um grande abraço, valeu por todo mundo. E para todos os canais aí, eu queria deixar um abraço pro Zé, deixar um abraço pro Capitão Porco, o pessoal aqui da Web Rádio, porque é sempre legal fortalecer a mídia palmeirense e levar essa palavra para quem é de longe de São Paulo, para quem não conhece o Allianz Parque, sabe? Que é longe do Palmeiras, então a gente tenta levar um pouco disso para vocês. Valeu!
Tem um César Augusto aqui, fala de novo o canal. Qual canal?
Carta na Rede.
Carta na Rede.
Se inscreve lá, Carta na Rede.
Se inscreve na Rede. Em breve na mídia palestrina no Liga Verde.
Valeu.
Aguardem, precisa ver aqui, a gente tá fazendo os contratos.
Contrato
eu já chamei logo uma mil e duzentos por mês de euro, mas a gente tá negociando ainda, vai cair um pouquinho esse valor, mas...
Beleza. Foi a primeira pedida, né?
Isso, Sara, a Sara já meteu a hashtag Liga Verde, é isso aí mesmo, tem que fortalecer. André, cara, tava com saudades de vocês, estava trabalhando à noite, mas agora tá ótimo, galera, um ótimo trabalho, Wesley e Alexandre, valeu, Wesley. Estamos sempre aqui enchendo o saco. Depois da Copa a gente voltou com tudo aí, jogos. Agora hoje é quinta-feira, próximo encontro com vocês é...
Domingo
Allianz Parque. 11 horas da manhã e eu chegando às 7 horas da manhã no Allianz.
11 horas da manhã.
Puta lá vida, mano. Dá nem pra beber 7 horas?
Não dá.
Mas tem uma solução.
Felipe Melo.
Vou virado.
Felipe Melo, terceiro cartão amarelo, não joga. Edu Dracena também não joga.
Ufa!
Davidson joga! Davidson joga! Não é possível. Isso é uma notícia boa aí, ó.
O Davidson joga?
Joga.
Joga? Não,
vai jogar. A notícia boa é que ele vai jogar.
Teremos Felipão no Allianz Parque domingo?
Se tiver, vai ser na tribuna.
É, né? Já anunciaram que é o cara da base lá, sub-20.
Se tiver, vai ser lá na tribuna. Eu vou chamar pro meu camarote.
Josiane aqui, Alves, tá falando que já se inscreveu no seu canal.
Valeu, Josi. Grande abraço.
Valeu. É isso mesmo. Ó, segue lá, Arquibancada 1914. É, Carta na Rede, Web Rádio Verdão. É, vai lá, dá uma passada no site ligaverde.com. É isso aí, galera. Até domingo. Se tem alguma coisa pra falar, mandar beijo pra Sara.
Só agradecer aí.
Fala
novamente
pra
ela
esquentar o ranco, você tá chegando.
É, só agradecer. É, esquenta, por favor. É, só pra agradecer aí, André Neri, o Rodrigo aí da Carta na Rede, que é uma honra aqui estar com nosso amigo aqui da Liga Verde. É, mandar um abraço para todo mundo do chat que participou, a galera da Arquibancada 1914, pessoal do grupo da Liga Verde. Obrigadão e um beijo para meus filhos, Gabriel e Miguel, que sempre estão assistindo.
E Sara, pode mandar o Ricardão embora que ele está chegando, tá? É, abraço a todos.
jamais.
Abraço a todos aí, até domingo com a transmissão de Palmeiras e Paraná. Um jogão. Você tem um. Vai, vamos dar palpite. Palpite Palmeiras e Paraná.
2-0 Verdão.
É um jogo muito difícil, hein? Palmeiras com esses desfalques, sem técnico. 3-1.
Eu acho que vai voar, mano.
3-1 Palmeiras.
Eu acho que vai voar. Vai ter um monte de vagabundo que não tava correndo, que vai correr que nem louco.
Quem tava desligado vai ligar.
Sinceramente, é um jogo que eles vão ter que jogar muita bola pra mostrar serviço.
E pra não ser cornetado, né?
Então, eles vão ter que jogar muita bola. Domingo, 11 horas da manhã ali, acho que acredito 3-1 Palmeiras.
3 gols do Davidson.
Ah,
também bicicleta.
Ah, não dá.
Aí eu acordei.
Acordou e foi pro jogo.
Falou, galera. Um abraço. Valeu pra todos. Até domingo na transmissão. Fui.
Falou.